Ah, sim. Em jeito de balanço muito sintético sobre a minha experiência no órgão, eu ousarei dizer que o Conselho Superior da Magistratura parece-me cumprir com bastante rigor o objetivo do legislador constitucional. Como órgão constitucional autónomo de legitimação democrática dos senhores juízes, enquanto titulares de órgão de soberania, e, digamos assim, como órgão de legitimação democrática, como órgão constitucional autónomo de gestão e de disciplina dos juízes. A imagem que fica do Conselho Superior da Magistratura, presumo que para o exterior, será a de um órgão que, enfim, pelo exercício ou pelo mero exercício das suas competências, a nomeação dos senhores juízes, a sua movimentação, a sua qualificação, a sua promoção e o exercício da disciplina, enfim, demonstra o exercício disciplinar, o exercício do jus puniendi, portanto, podendo eventualmente impor aos juízes, portanto, responsabilidade disciplinar e penas disciplinares que vão, portanto, até à pena de demissão, como Vossas Excelências sabem. Portanto, esta imagem é portanto, a imagem que perpassa do órgão no exterior como um órgão absolutamente realizado. Quando eu entrei no órgão, o órgão era muito pouco conhecido, digamos assim, pela comunicação social e para o exterior. A imagem que passava do órgão para o exterior era quase nenhuma. Portanto, nós conhecíamos o órgão, eu próprio, quando para lá entrei, conhecia-o de facto da Constituição e da lei. Portanto, a partir daí, o mundo mudou, a justiça mudou, o mundo da justiça mudou, foram implementadas reformas judiciárias de extraordinária importância. Eu diria à justiça mudou porque o tempo da justiça é hoje diferente. O tempo da justiça é diferente. E se aferirmos de facto aquilo que é, por exemplo, o coeficiente de resolução dos processos entrados e despachados, desde que começou de facto a implementar-se a reforma judiciária e o mapa judiciário, concluímos que efetivamente há uma evolução extraordinária. Portanto, não podemos de facto entender que a justiça é hoje a mesma justiça. Em 2018, a mero exemplo digo, entraram nos tribunais portugueses, com exceção das instâncias administrativas e fiscais, cerca de 435 mil processos e foram resolvidos cerca de 100 mil mais do que estes. Portanto, é evidente que perante estes resultados nós somos levados a concluir que a justiça mudou. Portanto, uma das coisas pelas quais o Conselho Superior da Magistratura se tornou naturalmente mais conhecido foi também pelo exercício do poder disciplinar. Portanto, há uma ou outra questões que efetivamente, enfim, projetam de facto a imagem do Conselho e a todo momento se ouve falar do Conselho nas televisões, nos jornais e enfim, com convocações nem sempre absolutamente próprias ou digamos assim, enquadráveis naquilo que são as competências do Conselho. Portanto, é evidente que o Conselho exerce a ação disciplinar e nessa ação disciplinar, apenas também exemplarmente direi que na estatística de 2018, porque se diz apenas, diz, enfim, muito vulgarmente, que o Conselho, enfim, qualifica e qualifica muitos juízes, ou demais juízes, como muito bom, e que não pune juízes, não é verdade. O Conselho Superior da Magistratura levanta processos disciplinares sempre que as circunstâncias exigem que existam averiguações disciplinares, e dessas averiguações disciplinares resultam, por vezes, sanções de demissão, sanções de apresentação compulsiva, que são mais vulgares do que eventualmente a opinião pública possa imaginar. Em 2018, houve 24 processos disciplinares, num universo de juízes de 1.700 e tal, não sei exatamente o número, houve 24 processos disciplinares, dos quais decorreram 6 sanções, algumas delas de apresentação compulsiva, isto apenas para exemplificar que o órgão funciona também disciplinarmente. Eu creio que me estou a alongar já demais, portanto, o meu currículo, os senhores deputados, têm-no à frente, tem a singeleza que eu referi, sou, sobretudo, advogado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou a palavra ao Sr. Pinto Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar todos os senhoras e senhores deputados presentes e os meus colegas nesta mesa. colegas candidatos e fazer uma apresentação sumária. Sou nascido em Moçambique, tenho 73 anos já feitos, nasci em 1946. Fui, enquanto jurista licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa, formei-me no Colégio Alemão do Porto e, portanto, sou bilingue e aprendi a ler e a escrever em alemão. Depois fui para a Alemanha fazer uma parte do liceu final e outras coisas, mas formei-me em Direito na Faculdade de Direito e na Faculdade de Direito dei aulas de Direito Comercial durante muitos anos. Dei aulas também na Faculdade de Economia, no ISCEF, ao mesmo tempo, coisa que me fez ter uma leitura do direito comercial diferente daquela que é comum, e depois exerci as funções de advogado. Fui advogado com o professor Dias Marques, com quem fiz estágio, fui advogado com o professor André Gonçalves Pereira, e depois constituí um escritório próprio com 3 colegas, vindos em parte do escritório do Gonçalves Pereira, do André Gonçalves Pereira, por quem tenho ainda muita estima, não obstante ele já ter falecido. Gostava muito dele. Depois disso, exerci a advocacia e, como pessoa ligada ao direito, fundei com mais 5 uma coisa chamada Fórum Justiça e Liberdades, que se empenhou, foi a primeira associação de defesa dos direitos cívicos da primeira geração, e empenhei-me nisso durante, entre 1988, ela foi formalmente constituída em 91, e até 2000 existiu, e hoje existe, mas completamente deep frozen, está, portanto, completamente fechada. Fui eleito para o Conselho Superior do Ministério Público 2 vezes, uma primeira vez em 2010, se não me engano, portanto, 2010-2012, quando terminou uma legislatura, e depois fui reeleito entre 2016 e terminará amanhã o meu mandato, quando houver a substituição, a eleição dos seguintes. A minha passagem pelo Conselho Superior do Ministério Público, do meu ponto de vista, no primeiro mandato foi completamente pacífica e correu muito bem. No segundo mandato, mercê de alteração de entendimento sobre as regras aplicáveis ao funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público, nomeadamente quanto à necessidade de as pessoas, dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, relatarem processos como qualquer outro, não obstante a única obrigação que terem ser a de comparência nas reuniões e, portanto, não terem, obviamente, tempo para se inteirar disso, foi menos pacífica, do meu ponto de vista, e eu fui com desprazer que participei no funcionamento do órgão. De resto, sou advogado, tenho uma sociedade de advogados, sou sócio de uma sociedade de advogados, que tem o meu nome, e sou sócio de uma outra, indiretamente, uma outra sociedade de advogados que constituí juntamente com outra, e fizemos uma sociedade de advogados que também tem o meu nome, chamada Pinto Ribeiro Advogados, como nome marca. De resto, exerci a advocacia, sobretudo no domínio do direito comercial, do direito financeiro. Fui durante muitos anos uma espécie de diretor internacional do Banco Português do Atlântico e foi sobretudo nessa área que exerci funções. Raramente exerço funções no domínio do processo penal, só uma vez ou duas isso me aconteceu e é essencialmente isto que faço. Aquilo que me levou a aceitar o convite para ser membro do Conselho Superior do Ministério Público é porque acho que posso contribuir para o funcionamento, o bom funcionamento do Conselho Superior da Magistratura, não obstante as suas competências e funções serem as que estão definidas constitucionalmente e na sua, digamos, lei orgânica, mas acho que há um caminho de aprofundamento da separação de poderes que eu acho que cabe também ao Ministério, ao Conselho Superior da Magistratura defender, impor, para que haja uma efetiva separação das magistraturas, ou pelo menos da magistratura, que é a magistratura judicial, e do Ministério Público e dos representantes do Ministério Público e dos delegados do Ministério Público. E acho que essa separação deve ser executada em cumprimento daquilo que é o mandato constitucional para todos nós. e como ainda para mais os membros do órgão judicial, dos órgãos judiciais, juram o cumprimento da Constituição e da lei, eu acho que também aí posso eventualmente contribuir com alguma coisa. E por isso aceitei, e se vier a ser, eleito, aquilo que me comprometo é exercer essas funções sem, no entanto, as exercer em permanência ou em exclusivo, como poderia ser, e nesse caso teria que fazer o relato de todos os processos, coisa que no Conselho Superior do Ministério da Magistratura não é o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Tem a palavra. Eu peço que ligue o microfone para efeitos de registro e que desliguem este.
Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos para os senhores deputados e senhores deputados. O meu nome é André Miranda. Sou advogado e fui advogado toda a vida, com exceção de um período de cerca de 6 anos em que desempenhei funções de apoio, quer à governação, quer depois na administração pública, e durante esse período tive a oportunidade de contactar mais de próximo com o setor da justiça, no Ministério da Justiça, onde cheguei a ser diretor da área de política legislativa do Ministério durante cerca de 15 meses. Natural, como advogado que com prática também de tribunal e, portanto, contacto muito, obviamente, com o funcionamento dos tribunais. Já tive uma experiência passada noutro órgão similar no Conselho Superior do Ministério Público, durante cerca de 5 anos, uma experiência enriquecedora e da qual me permite ter já antever um pouco aquilo que poderá ser o meu contributo neste órgão. São, naturalmente, magistraturas diferentes, com responsabilidades diferentes, com poderes e competências do ponto de vista constitucional completamente distintas, mas essa minha experiência passada permite-me olhar para aquilo que vai ser, se vier a ser eleito, para as funções que vier a desempenhar, obviamente com maior clareza relativamente àquilo que me será exigido. Naturalmente, serei um membro externo, tenho um sentimento que este tipo, os membros externos neste tipo de órgãos são muito relevantes porque trazem efetivamente entendimentos e visões um pouco distintas. Senti isso no Conselho Superior do Ministério Público, era necessário efetivamente outro tipo de visões e de perspectivas sobre o funcionamento, naquele caso do Ministério Público, e aqui será necessário também no caso da magistratura judicial. Não tenho atividade académica, não tenho, enfim, experiência portanto, nessa área, fui sempre advogado, sou atualmente advogado, desde regressei à advocacia há cerca de 8 anos, em termos daquilo que penso que pode vir a ser o meu contributo, e se calhar serei o membro mais jovem deste órgão, é trazer também algum rejuvenescimento, algumas ideias, penso que naquilo que é a nova geração, aquilo que olha como olha para a justiça, aquilo que procura é ver previsibilidade, credibilidade, abertura, transparência. Como disse o Dr. Vítor Faria, é um órgão relativamente desconhecido da população geral, salvo casos excepcionais, eventualmente visto como uma imagem, eventualmente visto como um órgão até relativamente fechado e se calhar corporativo, é preciso realmente dar aqui uma imagem diferente, se calhar maior proximidade à população, talvez implique uma maior intervenção, portanto, e é isso que procurarei assinalar, tal como já fiz quando fui membro do Conselho Superior do Ministério Público, trazer questões que mereçam ser discutidas naquele fórum e com isso enriquecer o debate que é necessário. Há, de facto, funções que são as funções rotineiras e, portanto, têm competências muito próprias, muito definidas, mas há espaço e tem de haver espaço também para neste órgão se poder haver um debate mais aberto sobre o funcionamento da justiça. Portanto, e é isso que eu procurarei sempre trazer como contributo. Portanto, deixo à vossa consideração para alguma questão que queira tirar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor, tem a palavra.
Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. O meu nome é Telma Carvalho. Eu estou indicada como suplente e posso dizer que também sou advogada há cerca de 19 anos. Tive carreira académica. Dei aulas na Faculdade de Direito durante 10 anos, Direito da Família e Sucessões e de Direito dos Contratos. Continuo a dar pontualmente aulas de pós-graduação e mestrado. Aceitei candidatar-me como suplente não só porque acho este órgão bastante importante, porque já tive contacto com uma colega minha que fez parte deste órgão e efetivamente acho que o que é aí tratado é bastante importante para a justiça. Para além disso, acho que a justiça é um bom indicador do desenvolvimento do país e portanto a contribuição para uma melhor justiça em Portugal é sempre de louvar e este órgão deverá fazer por isso. Obrigada.
Obrigado, doutora. Doutor Barradas Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e às senhoras e aos senhores deputados e também aqui aos meus colegas candidatos. Relativamente ao currículo, o meu currículo é muito, muito simples. Fui advogado durante cerca de 28 anos, em exclusividade, até 2006, à altura em que, fazendo já parte do Conselho Superior do Ministério Público, optei por passar a exercer as funções do Ministério Público em exclusividade. Penso até que fui o único membro externo, digamos, exterior às magistraturas, que alguma vez se disponibilizou para exercício de funções num dos Conselhos Superiores em permanência. Nessa altura suspendi a inscrição na Ordem dos Advogados, em 2006, e de 2006 até agora tenho estado em permanência no Conselho Superior do Ministério Público. Neste trajeto fui deputado nesta Assembleia durante duas legislaturas, entre 1991 e 1999. Portanto, o currículo basicamente é isto. Quanto a esta nova experiência a que sou candidato, enfim, resulta de entender que, por um lado, já estou há demasiados anos no Conselho Superior do Ministério Público, acho que não tem que haver uma renovação maior, eu próprio reconheço que foi tempo demais, mas foi-me feito agora o desafio de poder mudar para um outro conselho, de maneira a poder também aproveitar alguma dessa experiência que realmente foi longa e, digamos, o meu trajeto no Conselho Superior do Ministério Público atravessou o mandato de 4 procuradores-gerais. E tive, portanto, daí adquiri uma experiência, de facto, bastante grande, sobre o funcionamento do Ministério Público e, dentro da minha modesta participação, penso que consegui também introduzir alguma melhoria no funcionamento do Conselho, que hoje funciona indiscutivelmente melhor, de uma maneira totalmente diferente daquilo que funcionava quando para lá fui em 2003, na primeira eleição por esta Assembleia. As minhas expectativas relativamente ao Conselho Superior da Magistratura são grandes, uma vez que é uma magistratura totalmente diferente, embora muitas vezes, enfim, haja alguma tentação de equiparar as magistraturas. É claro, elas são semelhantes e paralelas, segundo Estatuto do Ministério Público, em alguns domínios, mas obviamente que uma é uma magistratura hierarquizada e outra é uma magistratura totalmente independente. Portanto, isso naturalmente também significa que os próprios conselhos superiores que fazem a gestão de quadros, exercem o poder disciplinar, têm funções diferentes. Portanto, daí que seja com expectativa que encaro estas novas funções, se for eleito, naturalmente, e penso que também com alguma expectativa também positiva de entrarmos numa altura em que há uma transição de estatuto. Embora o estatuto dos magistrados judiciais que foi aprovado não seja propriamente um novo estatuto, foi apenas uma adaptação da lei anterior, mas foi uma adaptação muito profunda, enquanto que no Ministério Público é, de facto, um estatuto novo. Mas, na prática, também o estatuto dos magistrados judiciais acaba por ser quase um novo estatuto no que concerne ao Conselho Superior, então com mudanças significativas, porque introduz uma orgânica totalmente diferente, não é? Como sabem, certamente o Conselho da Magistratura hoje funciona apenas com dois conselhos, o plenário, o conselho permanente e um conselho, uma secção administrativa, e agora passa a haver dentro do conselho permanente três secções, digamos, especializadas, não é? De assuntos gerais, de assuntos classificativos e disciplinar e de ligação aos tribunais, que penso que vai implicar uma grande reorganização interna do próprio Conselho. E, portanto, é com bastante expectativa que encaro este início de funções, de facto, onde me parece que coincide com um momento também de mudança do paradigma do próprio Conselho Superior da Magistratura. E há uma outra área em que me parece também que vai haver necessidade de uma grande adaptação, que é a área disciplinar, porque a área disciplinar agora passa a estar mais, digamos, regulamentada pelo próprio Estatuto dos Magistrados Judiciais, não é? Houve uma tentativa de conseguir uma autossuficiência regulatória que não existia, em que havia um apelo muito grande à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, digamos, o regime dos funcionários públicos, e agora o próprio Estatuto pretende ser, em termos disciplinares, autossuficiente, o que me parece que poderá também colocar algumas questões novas, nomeadamente no que diz respeito aos deveres dos senhores juízes, que me parece que a transição poderá trazer algumas dificuldades, transição dos dois estatutos. Portanto, a minha disponibilidade para exercer essas funções é total, vou com a maior das aberturas e, como sempre, estive também no Conselho Superior do Ministério Público e portanto, espero que fique à disposição para alguma questão que os senhores deputados queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Peço que ligue o microfone.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, assim como os Srs. Vice-Presidentes, Sras. Deputadas e Srs. Deputados desta Comissão, entre os quais se contam pessoas que já conheço há muitos anos, de outras andanças, não propriamente nesta condição, mas tenho muito gosto em os rever a todos. A minha indicação, dever-se-á certamente, à circunstância de, ainda 2008-2009, eu ter sido incumbido pelo Conselho Científico da Faculdade de Direito de Coimbra, da regência de unidade curricular da organização judiciária, que não existia no plano de estudos desde 1926 ou 28. Depois disso, escrevi diversos artigos sobre o tema, quer em relação à Lei nº 52/2008, depois relativamente à proposta de Lei nº 114/12, na sequência do amável convite que então foi dirigido à Faculdade de Direito, como a todas as Faculdades de Direito das Universidades Públicas, pelo então Presidente desta Comissão, Sr. Dr. Fernando Negrão, coube-me a minha elaboração, ou a autoria material da pronúncia da Faculdade de Direito, que resultou em 23 alterações na proposta de lei, que realmente tinha muitas falhas. Não foram acolhidas todas as propostas na altura, nomeadamente a substituição da designação das secções por juízes, ou seja, a manutenção do tradicional desdobramento em juízes, que já foi corrigido, e a meu ver bem, em 2016. Publiquei então livros na área da organização judiciária, nomeadamente a Organização Judiciária Portuguesa, que é já um livro bem mais desenvolvido que os anteriores cursos de organização judiciária, diversos estudos. Tenho feito parte do Conselho Consultivo da Comarca de Coimbra em representação da Faculdade de Direito e penso que será sobretudo no que se refere às competências da secção que estabelece a ligação aos tribunais, que eu estarei mais à vontade para desempenhar as funções a que me candidato no Conselho Superior da Magistratura, embora, naturalmente, seja receptivo a executar as funções que me venham a ser confiadas nesse âmbito. Sou professor da Faculdade de Direito de Coimbra há muitos anos, fui também professor, fui assistente na Universidade Católica do Porto, professor catedrático convidado na Universidade Lusófona do Porto durante alguns anos, fui advogado durante cerca de 10 anos em advocacia liberal, sem estar nunca em grandes escritórios, trabalhei sempre sozinho, às vezes é melhor. Bom, e espero poder dar um contributo, se vier a ser eleito, naturalmente, dar um contributo para o bom funcionamento do Conselho Superior da Magistratura. Tenho a ideia de que tem faltado alguma transparência na atuação do Conselho Superior da Magistratura. Claro, não estou a referir-me a matérias que são reservadas e que continuarão a ser, e tanto mais que agora a nova versão dos Estatutos dos Magistrados Judiciais põe o acento tónico nos deveres dos magistrados. Aquelas normas, aqueles artigos que foram editados pela Lei número 67/2019, penso que são muito importantes, até porque constituem, julgo eu, uma forma de contrabalançar o reconhecimento da dignidade acrescida dos magistrados judiciais, agora expressamente qualificados como titulares de órgão de soberania, que é o Tribunal. E, portanto, aquilo que se aumenta em dignidade tem como contrapartida, julgo eu, o acréscimo em termos de responsabilidade e de deveres, e, portanto, eu espero poder colaborar nessa tarefa.
Muito obrigado. O Sr. penso que tem um microfone aí. Eu peço que desligue o outro, porque senão faz interferência. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, e senhoras deputadas e deputados, e também posso dizê-lo, se me habilitam a isso, estimadas amigas e estimados amigos, pelo menos alguns deles. E cumprimento também, evidentemente, os meus estimados colegas candidatos. O meu nome é Licínio Lopes Martins, sou académico de alma e de profissão. Há muito tempo, não tanto como o meu amigo António Vieira Cura, aliás, de quem fui aluno, embora aparentemente não pareça. Neste momento, a minha função é ser professor da Faculdade de Direito de Coimbra, onde ministro o Direito Substantivo e Processual, entre licenciaturas, mestrados e doutoramentos, perfaz, no total, ao longo do ano, se a memória não me falha, 12 cadeiras, portanto tenho obrigação de saber alguma coisa. Faço também colaboração já há muito tempo, permanente com o Centro de Estudos Judiciários, quer como docente, quer como conferencista, quer como membro anual dos júris, quer da magistratura administrativa e fiscal, quer da magistratura judicial. Tenho sido membro também do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e, em primeiro lugar, nesta síntese, essa experiência permite-me afirmar a grande importância que têm os conselhos na gestão das magistraturas, qualquer um deles, evidentemente, mas também essa experiência me poderá dizer que essa importância pode ser cada vez mais reforçada. Designadamente tem alguns desafios, e particularmente agora para o Conselho Superior da Magistratura, um deles claramente e definitivamente tem que ser assumido pelo Conselho, pensar também na especialização do juiz e não apenas na especialização do Ministério Público. Creio que isso é absolutamente essencial. Em segundo lugar, claramente tem que ser uma aposta decisiva a parte das tecnologias de informação, não apenas por razões de gestão processual, mas da gestão judicial e da gestão dos tribunais. Em terceiro lugar, resolver desequilíbrios que ninguém compreende, e muito menos aqueles que serão diretamente intervenientes neles, em que nos constatamos pela existência de comarcas onde o tempo médio de atraso dos processos pode ser 8 a 1 ano, mas na comarca ao lado ser 4 anos. Não está direito, não se pode compreender isso, nem um Conselho Superior da Magistratura também se poderá congratular com isso. Depois, outro tema que está relacionado com questões que já foram referidas por colegas, é uma aposta num modelo diferente de avaliação das magistraturas, neste caso da magistratura judicial. Por último, e relacionado com um tema que já referi, evidentemente que há que romper, e aí o Conselho terá também seguramente um papel decisivo, com alguma gestão, permito uma expressão menos imprópria, mas neste momento não me lembro de outra, ainda relativamente artesanal de muitos tribunais. E creio que estará na altura também decisiva de, para mim, eu, se algum empréstimo tiver, dar este meu contributo no Conselho Superior, se essa confiança me for dada por esta excelentíssima casa, a nossa Casa da Democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Dr. Elias Pereira.
Boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sou candidato a suplente e, pelo vigor, inteligência e lucidez dos efetivos, talvez, dizem os oráculos, nunca serei efetivo. Mas, e por isso tenho menos tempo para falar, vou simplesmente dizer que sou um advogado nos Açores, foi lá que nasci, é lá que exerço, e aceitei este desafio basicamente por dois motivos. O primeiro, porque exercia as funções de Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados durante 6 anos e do Conselho Consultivo da Comarca, por inerência, e tive a oportunidade de perceber que, respeitando a separação de poderes, respeitando o lugar de cada um, sem compromissos, é preciso dar contributos entre as profissões judiciárias. Foi assim que exerci os mandatos, foi assim que tive relações excelentes com os senhores juízes e com os senhores procuradores, e creio que este quadro é decisivo para que a justiça, que também passa aqui pela via legislativa, pelos senhores deputados e senhoras deputadas, haja esse contributo efetivo e essa percepção do que é a justiça. Em segundo lugar, a justiça do futuro e a ideia de justiça do futuro, de facto, exige também novas soluções e novas respostas. E o Conselho, que agora me candidato como suplente, tem uma visão superior e tem a obrigação de delinear princípios dentro das atribuições e competências que lhe estão afetas, que podem melhorar a gestão da justiça e a relação dos juízes, e não só a imagem, porque a imagem não é substância, mas a relação efetiva da justiça e dos juízes com os cidadãos. E nesta aproximação da justiça ao povo e do povo à justiça, é um desafio interessante e é isso que os advogados, que só exercem advogados de barro, e conheço alguns dos deputados que são advogados, este desafio para nós é muito importante. E, portanto, sumariamente, dizia, ficaria por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. Paulo Valério.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Então, procurando ser o mais sintético possível, para dizer o quê? Eu sou advogado, enfim, não há muitos segredos para além disso na minha vida profissional, é isso essencialmente que sou há mais de 10 anos, atualmente num escritório próprio, exerço em Lisboa e exerço em Coimbra também. Gosto de acreditar que a circunstância de estar hoje aqui indicada, ainda que para membro suplente do Conselho Superior da Magistratura, como de resto aconteceu há 3 anos também, há de resultar da circunstância de ser advogado, dessa minha vivência e de procurar o mais possível, na minha vida profissional, na minha vida pessoal também, encarar os desafios que se me apresentam com seriedade e com dignidade e com sentido de missão. É com esse sentido de missão que eu me apresento aqui hoje, dizendo muito sumariamente que aquilo que me parece que faz sentido nestas circunstâncias é deixar um compromisso de honrar aquilo que é a natureza plural da composição do Conselho Superior da Magistratura, de honrar a circunstância de haver um conjunto de pessoas que está hoje aqui para ser eleita pela Assembleia da República para fazer parte do Conselho, não sendo magistrados, e honrar isso significa fundamentalmente duas coisas. repudiar, como certamente todos nós repudiamos, qualquer ideia que por vezes perpassa na discussão pública de manipulação política dos tribunais por via da participação de não-juízes no Conselho Superior da Magistratura, e repudiar isso de uma forma veemente, não é nada disso que... De nada disso que se trata. A justiça é administrada em nome do povo e é uma expressão dessa justiça administrada em nome do povo que justifica a existência de não magistrados no Conselho e, portanto, estar atento a isso todos os dias, eu devo dizer, não tive oportunidade de o dizer há 3 anos, digo agora, vale o que vale, mas quer há 3 anos, quer este ano, quando me desafiaram para este compromisso, ninguém me apresentou nenhuma carta de missão, ninguém me fez nenhuma encomenda, ninguém me pediu que estivesse atento às recomendações que pudesse receber caso viesse a ocupar funções efetivas no Conselho Superior da Magistratura. Ninguém me fez nenhuma pergunta. Fizeram-me o convite, eu aceitei-o e o meu dever ético e moral é, se essas funções vierem a ser desempenhadas, desempenhá-las de acordo com a Constituição e de acordo com a lei e de acordo com a minha consciência. Mas, em contrapartida também, naturalmente, procurar evitar uma tentação que pode existir de captura por parte daqueles que não são magistrados naquilo que é o funcionamento do Conselho, de captura por aquilo que sejam, enfim, apenas o entendimento e a mundividência daqueles que são magistrados dentro do Conselho. Isso implica um esforço grande de acompanhamento dos temas que forem sendo discutidos, implica também assiduidade, implica hands-on, implica fazer aquilo que tiver que ser feito, porque só dessa forma é que é possível evitar esta tentação de captura que por vezes pode existir, ou de não assunção das responsabilidades próprias que decorrem de estar eleito pela Assembleia da República, e portanto é isso que eu julgo que deve ser feito também. Se essas duas vertentes forem asseguradas, eu diria que estará ajustada esta composição plural, e se cada um de nós o fizer de acordo com a sua consciência, estará a cumprir o seu dever. São muitos os desafios que a Justiça e os magistrados têm pela frente nos próximos anos. A Justiça está, enfim, todos os dias a entrar pela nossa casa, e certamente que o trabalho que há a desenvolver no Conselho será importante, e os próximos anos certamente terão isso mesmo. É esse o meu compromisso, não me quero alongar muito mais.
Obrigado, Sr. Cumprimento também a doutora Inês Ferreira Leite, que agora tinha avisado que só chegaria mais tarde por causa de uma prova académica, mas chegou com um timing perfeito. Estávamos a terminar a ronda de mera apresentação da parte dos candidatos, independentemente dos seus currículos terem sido enviados e distribuídos por todos os senhores deputados, à qual seguirá depois uma eventual pedido de esclarecimento por parte dos deputados que os candidatos responderão. E, portanto, eu dou a palavra já à Soutora para fazer uma breve apresentação daquilo que entender e depois passarei aos senhores deputados. Senhora Doutora.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo atraso. De facto, houve aqui uma sobreposição de provas. Nesta altura, as atividades académicas são muito intensas e eu tive aqui que gerir. Apresentar-me, então, eu sou professora universitária, essencialmente na área do Direito Penal, e considero, na medida em que tenho um percurso de acompanhamento dos assuntos da magistratura, não só na parte do conteúdo, mas também no que diz respeito ao funcionamento do sistema judicial, que tenho tido ao longo do meu trabalho académico, e portanto considero ser meu dever, e nessa medida aceitei estar aqui, participar no Conselho Superior de Magistratura para dar o contributo da perspectiva quer académica, quer da perspectiva da sociedade civil ao exercício da função jurisdicional. Claro, hoje são tempos difíceis, não só para a magistratura, mas para todos, mas claro que a magistratura, sendo um dos pilares fundamentais da democracia e do Estado de Direito, tem uma função muito importante na gestão destes tempos difíceis e na ponderação dos vários dilemas que se lhe colocam, e portanto é com imensa honra e prazer que aceitei este convite para contribuir, na medida daquilo que puder, para ajudar essa resolução ou essa gestão dos interesses. E em relação à apresentação, quer dizer, eu penso que eu prefiro responder a perguntas e questões que tenham do que estar aqui a prolongar o tempo. Já está no currículo, essencialmente, o que é a minha apresentação.
Muito obrigado, Soutora. Vamos então passar aos senhores deputados, começando naturalmente pelo Partido Socialista e pelo senhor deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento com muito gosto, em meu nome pessoal e em nome dos meus colegas do Grupo Parlamentar, membros desta Comissão, todos os senhores e senhoras candidatas, e, na verdade, creio que não vou gastar tempo sobre qualquer comentário em relação aos vossos currículos. Eles falam por si, são completamente esclarecedores e idóneos e, portanto, desse ponto de vista, estou convencido que merecerão o nosso sentimento geral. Creio que, por isso, talvez seja interessante podermos aproveitar este momento para podermos trocar algumas impressões sobre a matéria fundamental daquilo que vai ser, como já aliás disseram, as vossas atribuições fundamentais. Isto acontece num momento que é feliz, porque conjuga, não é que ele tenha entrado em vigor anteontem, mas na prática estamos ainda muito a fazer a gestão do novo modelo de organização judiciária e, portanto, a dar os passos iniciais decisivos para a boa gestão desse modelo. E, por outro lado, acabámos de aprovar ou em versão corrigida profunda, como foi salientado, ou em versão completa, mas num caso ou noutro vai dar ao mesmo, os, assim chamar-lhe, os novos estatutos das magistraturas, quer a do Ministério Público, quer a da magistratura judicial. E essa aprovação, feita no final da legislatura passada, vai levar a que estes novos estatutos entrem em vigor agora no início de janeiro e, portanto, teremos aqui também essa sincronia entre o início das vossas funções e a entrada em vigor desse estatuto. O estatuto, permite-me dizê-lo, foi o resultado de um trabalho largamente consensual na Assembleia. Ele, na sua votação final global, e refiro-me agora ao estatuto da magistratura judicial, não teve a aprovação de todos os partidos, mas mesmo, permite-me dizê-lo, e serei corrigido pelos partidos em causa, se discordarem do que eu sublinho a seguir, mesmo aqueles que votaram de forma contrária na votação final global, fizeram-no por uma razão específica relativamente à questão da remuneração dos magistrados, mas nas votações de especialidade, em relação à esmagadora maioria das normas que na especialidade foram apreciadas, o grau de consenso foi muito grande e, portanto, eu permito-me dizê-lo que, tirando a vexata questio da questão remuneratória, o estatuto foi o resultado de um trabalho muito consensualizado no plano político e, portanto, creio que é um instrumento muito, digamos, merecedor de aceitação geral. Em todo o caso, eu gostaria de referir, de vez em quando estas questões têm picos na especulação pública, não deixou de haver, durante a fase de apreciação destes estatutos, uma linha que é recorrente, aliás, no sentido de procurar unificar o mais possível a identidade das duas magistraturas. Devo dizer que essa linha de pensamento não mereceu, digo eu, felizmente, qualquer acolhimento no resultado final dos nossos trabalhos. E é completamente evidente de que há uma clara distinção de natureza entre a magistratura do Ministério Público e a magistratura judicial. E que quando invocamos e o chamado princípio do paralelismo, o fazemos em relação a certos aspectos de simetria relativamente às carreiras, mas não o fazemos relativamente ao estatuto próprio, à função própria que no sistema judiciário desempenham cada uma destas magistraturas. E esse sinal da compreensão da sua distinta natureza é, na verdade, a meu ver, bastante importante que possa continuar a ser sublinhado. E ele resulta em algumas evidências na nova versão do Estatuto. Desde logo no seu artigo 1º, se me permitam salientar aqui alguns aspectos concretos. Por estranho que pareça, pelo menos tanto quanto eu me tenha percebido em relação ao histórico legislativo, é pela primeira vez que o Estatuto da Magistratura Judicial diz, sem margem para ambiguidades, que o juiz é o titular do órgão de soberania, tribunal. E com isto se supera, a meu ver, uma tradicional querela existente relativamente ao entendimento de que o órgão de soberania tribunal tinha uma titularidade partilhada entre vários agentes do sistema judiciário. A lei veio dizer, não é assim, o titular do órgão de soberania tribunal é o juiz e, portanto, é em relação a ele e à natureza da sua magistratura que essa qualificação no âmbito do tribunal é posta em evidência. Por outro lado, foi também posta em evidência neste estatuto, refiro-me no artigo 3º agora, que não só os juízes julgam em nome do povo, como as fontes de direito que vinculam a decisão da judicatura são as fontes de direito derivadas da Constituição e da lei. Pode parecer, digamos, uma questão de sumenos importância, mas eu não deixo de trazer aqui à colação o susto, desculpe a expressão que eu agora estou a usar, o susto que eu próprio tive ao ver, não há muito tempo, um qualificado responsável na área da formação dos juízes assumir que um livro sagrado era uma fonte legítima de fundamentação da decisão judicial por ser um livro de grande tradição cultural na sociedade. Eu creio que faz algum sentido invocar estes aspectos, porque é muito importante que se tenha em conta o esforço que o legislador fez, e que não passe despercebido, para clarificar algumas ambiguidades ou equívocos em certos domínios e que agora, a meu ver, aparecem claramente tratados em sede logo dos primeiros artigos do Estatuto da Magistratura Judicial. E depois revimos também, e isso é certamente um ponto bastante importante para as atribuições do Conselho, o modo das garantias de processo penal em relação às magistraturas e, portanto, no caso concreto, da magistratura judicial. Considerámos que havia um excesso de proteção relativamente às versões anteriores. Essa versão foi mitigada, mas não foi anulada. E, portanto, queremos que temos agora uma solução, que é uma solução equilibrada, entre a proteção devida à independência da função judicial e, por outro lado, a não desresponsabilização relativamente à eventual violação, também por um magistrado, de bens jurídicos relevantes que não possam, digamos, ficar adiados relativamente à eventual, e esperemos que nunca, necessidade de sua aplicação a qualquer magistrado. O mesmo se diga no que diz respeito à matéria das infrações disciplinares. Já aqui foi referido, e bem, que este estatuto se orientou claramente pela autossuficiência regulatória em termos disciplinares. Não só o fez ao criar a regulação completa dessa matéria, como fez alguma precisão no próprio conceito de infração disciplinar, que era, nas versões anteriores, definido apenas em relação à violação de estritos deveres funcionais e que agora aparece formulado relativamente à articulação entre princípios que vinculam a conduta do juiz e os deveres que, por sua vez, também eles aparecem mais detalhados relativamente à sua configuração, não apenas na lógica meramente funcional, mas igualmente no domínio da imparcialidade, do sigilo e da reserva, do dever de diligência, do dever de urbanidade e um outro novo, que é o da obrigatoriedade por parte das magistraturas de apresentarem também as suas declarações de rendimentos e património. Chamo a atenção para isto porque esta é uma incumbência completamente nova, neste caso do Conselho Superior da Magistratura. Nós tivemos o cuidado, penso eu que posso dizer assim, de, ao estabelecer estes deveres declaratórios em relação aos magistrados, continuar, todavia, a respeitar a autonomia de avaliação dessas declarações. E, portanto, essas declarações não são colocadas no registro comum dos demais titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, mas são colocadas num registro que tem que ser criado, precisamente, pelo Conselho Superior da Magistratura, e a sua validação tem que ser feita no quadro do Conselho Superior da Magistratura. Vai-vos dar muito trabalho, mas, na verdade, é uma incumbência que ficou estabelecida nesta última solução estatutária. E daí derivam algumas consequências. Há consequências, e essas sim que são comuns a todos os que estão onerados por estes deveres declaratórios, há consequências no domínio da responsabilidade criminal, no domínio da responsabilidade fiscal e, igualmente, no domínio da responsabilidade disciplinar. Portanto, tudo isto, naturalmente, tem que fazer parte da nova esfera de preocupações. E também é muito importante que se tenha criado um princípio claro relativamente à autonomia da dinâmica do processo disciplinar em relação à dinâmica dos eventuais processos criminais, tornando claro que a responsabilidade num domínio não fica dependente do apuramento de responsabilidade noutro domínio, para permitir que justamente não se criem situações de arrastamento muito sensível em relação a situações que se possam criar nessa esfera. E, portanto, para concluir, eu diria que creio que termos feito um trabalho positivo no aprofundamento dos princípios do Estado de Direito, no da separação de funções no quadro do próprio sistema judiciário e na importância da regulação de todas estas matérias à luz da proteção dos direitos fundamentais. Há um outro aspecto que me permito sublinhar e com isto queria concluir, é da importância para esta Comissão dos pareceres que são solicitados aos Conselhos Superiores quando estamos em fase de processo legislativo e que muito nos ajudam a desenvolver o espírito crítico e a leitura crítica relativamente às opções que aqui têm que ser tomadas, e essa naturalmente é também uma matéria de grande interesse, quer para o legislador, quer certamente para os órgãos coadjuvantes, como será o caso do Conselho Superior da Magistratura neste domínio. Vou terminar sem vos fazer nenhuma pergunta, apenas deixando estas considerações que fiz à vossa consideração, e se porventura alguma delas suscitar o vosso comentário, agradecerei, mas creio que terá sido pertinente deixar aqui um bocadinho, de forma muito sintética, algumas das inovações resultantes do trabalho legislativo recente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. No âmbito dos candidatos a efetivos, eu começo por cumprimentar a senhora candidata. E no âmbito dos candidatos suplentes, eu começo por cumprimentar a senhora candidata. E lamento muito ter que dizer isto do singular. Mas isto é um problema nosso, é um problema da Assembleia, que só indicou duas senhoras, e não lamento mais, dada a qualidade das outras pessoas, homens, que foram indicados. Mas não queria deixar de realçar este ponto no que a nós, deputados e Assembleia da República, diz respeito. Há aqui, o Sr. Deputado Jorge Lacão fez uma intervenção mais teórica, eu vou fazer uma intervenção mais prática e tenho 5 perguntas para fazer. Eu fiquei preocupado ao ouvir o Sr. Dr. Vítor Faria, uma vez que, dada a sua experiência, nos deixou aqui a mensagem de que o órgão funciona e o órgão cumpre com bastante rigor a Constituição e a lei. E eu fiquei com a ideia que não há problemas no Conselho Superior da Magistratura, nem há problemas no funcionamento da Justiça, nem há problemas naquilo que é a visão da população relativamente à Justiça e ao funcionamento do Conselho Superior da Magistratura. E eu acho que há. E o primeiro tem a ver mesmo com a própria composição do Conselho Superior da Magistratura. Com o leque brilhante de pessoas agora indicadas pelos partidos políticos, o que nós estamos a fazer ao Conselho Superior da Magistratura é acrescentar direito ao direito já existente. Temos aqui só licenciados em direito, só juristas. E nós estamos a falar do órgão de gestão e disciplina da magistratura. E eu retinha mais no que diz respeito à gestão. A gestão é fundamental. A gestão tem a ver com a organização do órgão. A gestão tem a ver com o facto de nós darmos corpo e sentido ao órgão que administra a justiça em Portugal no que respeita à magistratura judicial. E por isso eu deixo-lhes esta pergunta, se não acham que nós devíamos ir para lá dos juristas, embora obviamente sejam indispensáveis. Mas lá já há muitos. Mas também é indispensável que hajam juristas de fora no Conselho Superior da Magistratura, que eu diria que eram juízes, entre aspas, de fora. Mas eu deixava-lhes a pergunta se não acham que deviam igualmente ser indicados pelo Parlamento pessoas de outras áreas, designadamente economia, gestão, sociologia, antropologia, enfim, todas as áreas, até informática, todas as áreas que nós possamos imaginar. Esta era a primeira pergunta. Uma primeira pergunta, e que tem a ver com uma questão levantada pelo Sr. Pinto Ribeiro, e muito bem, e que tem a ver com a necessidade de aprofundamento das relações entre órgãos de soberania. Eu fui presidente desta comissão e, quando fui presidente desta comissão, fiz uma tentativa, julgo eu, séria, no sentido de aprofundar esse relacionamento. Ainda tivemos uma reunião entre os deputados da primeira comissão e os membros do Conselho Superior da Magistratura nas instalações do Conselho Superior da Magistratura. E tivemos depois uma segunda reunião aqui na Assembleia da República. Era o Sr. Juiz Conselheiro Henriques Gaspar, presidente do Conselho e do Supremo Tribunal de Justiça. Mas esgotou-se nessas duas reuniões e não teve continuidade, e era bom que tivesse continuidade. Mas ainda relativamente a esse aprofundamento, eu queria dar-lhes um exemplo. Em julho 28 de julho de 2016, eu apresentei um requerimento, que é uma faculdade dos deputados, a outros órgãos de soberania, não uma pergunta, mas um requerimento, ao Conselho Superior da Magistratura. Eu estou-lhes a falar de 2016. Nós estamos à beira do ano 2020. Eu apresentei um requerimento assinado só por mim, ao qual não dei nenhuma publicidade, propositadamente, nenhuma publicidade, sobre o facto do Tribunal de Instrução Criminal estar instalado nas antigas instalações da Polícia Judiciária, entre as instalações da própria Polícia Judiciária e do Ministério Público. Eu fiz esta pergunta em 2016, em julho. Senhoras e senhores candidatos, ainda não tive resposta. E, portanto, este aprofundamento de facto entre os órgãos de soberania tem que ser feito, porque não há nada que justifique tantos anos sem dar resposta a um deputado da Assembleia da República relativamente a um requerimento que faz ao Conselho Superior da Magistratura. Sendo que antes fiz à Ministra da Justiça. E a Ministra da Justiça respondeu-me dizendo que a responsabilidade não era dela, mas sim do Conselho Superior da Magistratura. E esta era a segunda pergunta que eu deixava. Uma terceira pergunta, e que tem a ver com, no fundo, com a questão levantada aqui pelo Dr. Paulo Valério, e que tem a ver, o Dr. Paulo Valério usou a expressão captura. Eu uso a expressão normalmente, e já fiz várias destas audições, a aculturação, porque eu próprio fui membro do Conselho Superior da Magistratura, enfim, já lá vão alguns anos, e recordo-me perfeitamente que os membros não tugados do Conselho Superior da Magistratura raramente apareciam nas reuniões, e quando apareciam nas reuniões, raramente falavam. Mas isto tem muitos anos, infelizmente as coisas evoluíram. Sei que hoje já não é assim, já tenho uma participação mais ativa, mas sei também que essa participação tem que ser mais ativa ainda do que aquela que tem sido nos últimos tempos, mesmo a pedido dos próprios juízes. Eles sentem essa necessidade. E o facto de nós indicarmos um número superior aos juízes tugados para compor o Conselho Superior da Magistratura tem a ver com a necessidade desse órgão respirar melhor e respirar para fora e respirar de uma forma diferente daquela do que é estar fechado no circuito corporativo do próprio Conselho Superior da Magistratura. E nós não podemos ter medo das palavras, porque o órgão, eu gostei desta forma de me referir referirmos ao Conselho Superior da Magistratura, o órgão é um órgão corporativo. E isto é normal em todas as estruturas profissionais em Portugal. Não é só na magistratura, acontece em todas as estruturas profissionais no país. E, portanto, o aumento do número de juízes de fora para integrar um órgão de juízes de dentro é importante, e eu deixava aqui a pergunta se, e a minha interrogação, se não acham que podem correr o risco de serem aculturados pelos membros permanentes que estão no Conselho Superior da Magistratura e, dessa forma, evitar que o ar fresco entre no Conselho da Magistratura. Não é que o ar de dentro não seja fresco. Quando eu me refiro ao ar fresco é no sentido de dar novidade e outra forma à gestão do Conselho Superior da Magistratura. Uma quarta pergunta, e que tem a ver com a independência dos juízes. Eu falo com muitos magistrados, falo com muitos advogados, falo com muitos funcionários judiciais, e a ideia que eu vou tendo relativamente, a percepção que eu vou tendo relativamente àquilo que é a atuação do Conselho Superior da Magistratura relativamente aos juízes, é que vai encrescendo, havendo uma grande preocupação estatística no que diz respeito ao trabalho dos juízes. Vai havendo cada vez mais uma preocupação de uniformização das decisões, o que pode retirar alguma criatividade aos juízes. E também uma grande preocupação de padronização dos comportamentos dos juízes. E isto, de alguma forma, pode limitar a independência dos juízes. E a independência dos juízes é um bem fundamental em qualquer democracia. E nós temos que o preservar. E eu faço-lhes este apelo no sentido de que a independência dos juízes seja, de facto, preservada. E a independência dos juízes tem a ver com a criatividade, a independência dos juízes tem a ver também com a abordagem aos novos problemas das sociedades complexas em que nós vivemos hoje e para as quais todos temos de estar preparados em termos de gestão do órgão que gere os juízes. E por isso a pergunta que eu deixava é que se sentem que isso está de facto a acontecer e se concordam com isso ou não, achando que está a acontecer. Um último ponto e uma última pergunta, e que tem a ver com a comunicação. É um problema antigo da magistratura judicial, é também do Ministério Público, mas agora estamos a falar da magistratura judicial, é um problema antigo, o problema da comunicação. Durante muito tempo o Conselho Superior da Magistratura não tinha instrumentos de comunicação, não fazia comunicação, e nunca sabíamos, nunca compreendíamos bem muitas das decisões que os tribunais emitiam. Hoje em dia já vão dando algumas explicações, mas ainda há explicações, muita explicação, que fica por ser dada, o que faz com que exista um fosso muito grande entre aquilo que é a decisão dos juízes e aquilo que é a compreensão do cidadão relativamente a essas decisões dos juízes. E fica aqui a minha última pergunta, que é: deve ou não o Conselho Superior da Magistratura ser munido e ter a consciência de que a informação aos cidadãos é fundamental para que tenhamos uma justiça de facto mais próxima dos cidadãos e uma justiça relativamente à qual os cidadãos, sabendo como funcionam e compreendendo as respectivas decisões, possam exigir melhores decisões e melhor justiça? É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jamenal Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores candidatos ao Conselho Superior da Magistratura. A minha intervenção será breve, terá três reflexões muito breves, não terá perguntas e, portanto, será aquilo que o Sr. Deputado Fernando Grão chamou uma intervenção teórica. Três reflexões muito breves. A primeira, para dizer aquilo que é óbvio, os currículos que nos são apresentados merecem a mim, ao grupo parlamentar que aqui represento, enorme respeito, como também nos merece enorme respeito a vossa disponibilidade para ajudarem ao desempenho do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, a minha primeira palavra é, em nome do meu grupo parlamentar, de estima por essa disponibilidade, que não é coisa pouca. E, todavia, quero-me juntar plenamente ao comentário do Sr. Deputado Fernando Grão a respeito do evidente, indiscutível desequilíbrio de género do elenco que nos é apresentado. Evidentemente que o currículo de cada um e de cada uma é absolutamente respeitável, não é isso que está em causa. O que está em causa é o sinal que se dá à sociedade portuguesa e ao sistema de justiça em matéria de cumprimento e, mais do que isso, de vontade de cumprimento do princípio do equilíbrio entre homens e mulheres. E, portanto, queria associar-me plenamente a esse comentário e é a minha primeira reflexão. Segunda reflexão. Tal como ontem, creio que ontem, já não sei, são muitas coisas, aqui disse a propósito de uma audição idêntica de candidatos e candidatas ao Conselho Superior do Ministério Público, creio que o grande desafio que está colocado neste próximo mandato para os Conselhos Superiores, neste caso para o Conselho Superior da Magistratura, é serem órgãos fortes de garantia da estabilização do novo estatuto. O que significa concretamente que são órgãos, são elencos de Conselho Superior, que vão estar, a quem vai ser exigido, que façam muitas vezes, frequentes vezes, doutrina sobre a delimitação da aplicação ou a delimitação das regras constantes do novo estatuto. Mais no caso do Ministério Público, isso foi devidamente assinalado, mas também no caso do estatuto dos magistrados judiciais. E, portanto, esta necessidade de um Conselho que seja forte e que seja capaz de fazer doutrina para estabelecer os parâmetros de aplicação e de conteúdo substantivo do novo estatuto é qualquer coisa que vai estar seguramente em cada dia, em cada momento de aplicação rotineira e não rotineira do novo estatuto, vai estar como prioridade. E finalmente a terceira reflexão prende-se um pouco com isto e é uma tentativa de concretização disto. Durante a discussão dos projetos, da proposta e dos projetos de alteração do novo Estatuto da Magistratura Judicial, o grupo parlamentar que represento apresentou um conjunto de propostas que se prendiam com uma delimitação diferente daquilo que é o poder disciplinar exercido sobre juízes. Tendo em conta, procurando evidentemente acautelar sempre o princípio da independência, mas delimitando as infrações disciplinares, não apenas no que diz respeito à violação de deveres funcionais e não apenas de violação de princípios ético-jurídicos gerais, mas muito no que diz respeito, ou muito a respeito, da violação por atos judiciais, da responsabilidade dos juízes, do quadro normativo da Constituição da República. Têm-se sucedido, e não vale a pena exemplificar, os casos são bem conhecidos, têm-se sucedido situações de decisões finais ou intermédias no exercício da jurisdição que ofendem gravemente o quadro constitucional, criando, aliás, justificado, diria eu, mas isto é naturalmente a minha opinião pessoal, justificado alarme social, para utilizar a expressão que costuma ser utilizada nestas circunstâncias. E, portanto, creio que o novo Conselho Superior terá, evidentemente, qualquer que seja a sua posição relativamente ao âmbito do poder disciplinar, terá evidentemente que estar atento a situações desta natureza e do seu trabalho vai depender, evidentemente, independentemente das propostas que apresentarmos não terem tido sucesso, isso já estamos habituados, mas a ideia é justamente a de que há, a nosso ver, lugar a um trabalho interpretativo da parte do Conselho Superior, que permita ajudar, não será tudo, mas ajudar a acautelar e a prevenir e a criar um clima de prevenção de novas situações como aquelas que têm manchado, do nosso ponto de vista, o trabalho da magistratura judicial. E, portanto, senhoras candidatas, senhores candidatos, queria reiterar a nossa estima pela vossa disponibilidade. Trabalhar num Conselho Superior, mesmo que a tempo parcial, o Sr. Dr. Barradas Leitão é a pessoa que, enfim, tem constituído uma exceção nesta matéria, mas mesmo a tempo parcial é um trabalho muito exigente, estamos cientes disso, e daí também a nossa estima, estamos diante de pessoas que têm um currículo profissional, uma vida profissional muito exigente, e portanto estima por isso, e estas reflexões para aquilo, para os ecos que entenderem que são úteis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou ainda a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar as senhoras e os senhores candidatos pela sua disponibilidade para estas funções. Em relação à nota curricular que nos foi oferecida, penso que não valerá a pena alongar-nos, porque já percebemos a ampla experiência que têm nos domínios em que têm elaborado, quer academicamente, quer profissionalmente. No entanto, e não querendo repetir aquilo que já foi dito, não posso também deixar de reforçar a ideia que falhamos hoje um bocadinho enquanto Assembleia da República, quando vemos apenas uma mulher a ser nomeada como membro efetivo e uma mulher como suplente. Sobretudo num país em que temos, de facto, já mais de 30 mulheres mortas em contexto de violência doméstica e em que, independentemente da interpretação ou das divergências que possamos ter relativamente à aplicação das penas e também à necessidade ou não de revisitar o quadro penal, certo é que a justiça terá sempre que funcionar e ser um baluarte nestas matérias e, portanto, temos hoje um Conselho Superior que, de alguma forma, acaba por estar menos representado, dá-vos a voz a tarefa acrescida de dar aqui voz a esta preocupação de quer em sede daquilo que seja depois a gestão do Conselho Superior de Magistratura e quer também aquilo que seja a formação que é proporcionada aos magistrados, fazer despertar cada vez mais para estas matérias, para a questão da violência doméstica, da violência de género, mas também criminalidade violenta que existe hoje e que persiste hoje, como o racismo, o sexismo, entre tantas outras formas de discriminação. Ainda em relação à necessidade de formação, creio que ela em parte também responde a algumas das preocupações que aqui foram manifestadas hoje, sobretudo porque se tivermos juízes e juízas mais formadas e mais preparados para os novos desafios, quer do direito, quer também de algumas preocupações em matéria de corrupção, de transparência, certamente iremos contribuir para reformar aquilo que é um pilar essencial do nosso Estado de Direito, que é a justiça, e portanto peço de facto aqui uma renovada esperança e expectativa no Conselho Superior para nos ajudarem a nós, Casa da Democracia, também a contribuir para um Estado de Direito mais salutar. E por fim também aquilo que foi uma preocupação já aqui manifestada e que tem a ver muitas vezes com a necessidade de comunicarmos as próprias decisões. Uma decisão, por mais justa ou injusta que possa aparecer, se não for também devidamente comunicada à população, muitas vezes não é compreendida. E esse é talvez um dos grandes desafios também da justiça nos tempos que correm. Facilmente fazemos chegar ao cidadão o porquê de uma tomada de decisão e, portanto, deixo também esta preocupação, mais do que uma pergunta, de podermos ter, no pleno século XXI, uma justiça mais próxima, mais aberta à comunidade do ponto de vista comunicacional, porque só assim poderemos fazer compreender melhor aquilo que é uma decisão tomada no tribunal. Renovo aquilo que é em nome do Grupo Parlamentar do PAN o desejo de um bom mandato às senhoras e aos senhores candidatos, estando ao dispor, obviamente, para aquilo que também, dentro daquilo que é o princípio da separação de poderes, possam entender como conveniente por parte desta Casa. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Deputada. Vou agora devolver a palavra aos senhores candidatos, começando pelo Dr. Vítor Faria. Obviamente que prestarão os esclarecimentos relativamente às matérias que entenderem que devem fazer e o podem fazer. Doutor Vítor Faria.
E das grandes medidas inovadoras do Estatuto, do novo Estatuto dos Magistrados Judiciais, que vai entrar em vigor no próximo dia 1 de janeiro, preservando no essencial o timbre do legislador constitucional e o reforço e refrescamento do conceito de independência como pilar básico do exercício da função de juiz. Portanto, fez uma referência, é evidente que fez uma referência que particularmente me fez soar uma campainha, que tem a ver, de facto, enfim, com os procedimentos disciplinares e a responsabilidade para a decisão disciplinar. Isto é, de facto, uma medida de grande avanço e de grande inovação deste novo estatuto. É evidente que isto, inevitavelmente, nos reporta a notícias presentes, a notícias muito atuais em sede disciplinar, de facto, parece-nos evidente, que uma decisão disciplinar não pode estar a aguardar, de facto, a decisão de responsabilidades, portanto, a evidência de responsabilidades, portanto, que estejam a ser averiguadas ou que estejam a ser definidas noutros domínios, designadamente, enfim, em termos de trânsito em julgado, decisões que sejam proferidas noutros domínios sobre matérias idênticas. Houve uma questão que referiu, afinal, já não no âmbito desta leitura geral, deste confronto geral entre o antigo e o novo Estatuto dos Magistrados, e que, de facto, o senhor deputado Fernando Negrão também referiu, onde me parece oportuno fazer-lhe uma referência, que tem a ver com o aprofundamento das relações entre o Conselho Superior da Magistratura e os órgãos de soberania. Isto vem sendo uma medida que, desde que eu estou no Conselho, defendo enormemente. Recordo-me perfeitamente do Sr. Deputado Fernando Negrão lá ter ido, creio que era na altura Presidente desta Comissão. Portanto, E lembro-me da experiência que tivemos, que era uma experiência que já tinha, em certa medida, sido assumida noutras composições do Conselho. E que, em certa medida, se integra naquilo que é o atual 147 dos Estatutos, que coloca nas competências do Conselho emitir pareceres sobre diplomas legais relativos à organização judiciária e aos estatutos de magistrados judiciais e, em geral, sobre matérias relativas à organização da justiça. Isto numa vertente, portanto, ligação do Conselho Superior da Magistratura com o órgão de soberania da Assembleia da República, pela via desta comissão, naturalmente, que nós entendemos dever ser uma área a aprofundar. E, por razões, enfim, é evidente que os conselhos são sempre marcados por quem entra, não é? Designadamente pela política dos seus presidentes, portanto, não sendo, de facto, o conselho um órgão corporativo, como eu havia que dizer, portanto, não me parece que em circunstância nenhuma lhe possa ser chamado um órgão corporativo, até pela sua composição, mas já farei uma breve menção a isso, mas eu, e não apenas eu, portanto, essa colaboração tem adeptos dentro do Conselho, e eu não sei porque é que ela se não tem desenvolvido com mais eficácia. Eu recordo-me ter vindo aqui, do Conselho ter sido ouvido, ou de uma delegação do Conselho ter sido ouvido nesta mesma secção, antes da presidência de Vossa Excelência, desta Comissão, sobre matérias de alterações à lei da violência doméstica. Posteriormente, sobre matérias de alterações à lei do divórcio. Portanto, é evidente que quando se trata nesta Comissão de matérias inerentes a este tipo de diplomas de importância extraordinária para a sociedade em geral, isso não se enquadra naquilo que são, portanto, que é a matéria em que o Conselho deve e pode intervir no domínio desta linha que eu referi, porque aí apenas porque essa intervenção reporta-se apenas a diplomas relativos à organização judiciária e aos estatutos magistrados judiciais e às matérias relativas à administração da justiça. Não é o caso, mas o que é facto é que, enfim, esta Comissão entendeu chamar o Conselho para que ele se pronunciasse sobre matérias legais, de grande dimensão jurídica, naturalmente, e de grande impacto social. Eu entendo que essa relação devia ser estreitada. E se eventualmente continuarmos o Conselho, tudo faremos para que essa relação seja efetivamente estreitada. Portanto, é evidente que esta relação não se confina apenas à Assembleia da República, mas também ao Governo, que também está, digamos assim, mencionado nas competências do Conselho e que se mantém no novo Estatuto, obviamente. Creio que essas duas competências se mantêm absolutamente intocadas no novo Estatuto. Composição do Conselho. Composição deste conjunto de pessoas que aqui estão, enfim, que se propõe, de facto, enfim, integrar o Conselho Superior da Magistratura. O facto de haver poucas mulheres, é evidente que nós não podemos responder por isso. Portanto, fomos escolhidos. Eu conheci hoje os candidatos a pares, portanto, conheci eventualmente um ou dois da minha vida de tribunais e, portanto, conheci, não fomos nós que nenhum de nós. A responsabilidade é vossa. Sim, senhor. É evidente, senhor deputado, que num panorama do judiciário, onde, e num universo de 1.700 juízes, a existência de mais de mil juízas, é já denunciadora que eventualmente o órgão de gestão e disciplina dos juízes tivesse também uma maioria de mulheres. Não é o caso. De facto, apesar de tudo, a maior expressão de mulheres no órgão revela-se exatamente pelas juízes de primeira instância, que são em número de 3 num universo de 6. Portanto, e aí a paridade é total. Portanto, sem dúvida que as mulheres dominam neste momento a justiça, quer na área do judiciário, quer na área do Ministério Público. Há muitos anos que dominam a justiça na área do Ministério Público. Enfim, e na área da advocacia as coisas vão no mesmo sentido. Portanto, é evidente que essas paridades devem ser observadas e concordo com quem levantou essa questão. Chamar a composição do órgão, contar a composição do órgão, Conselho Superior da Magistratura. A composição do órgão, como os senhores deputados saberão, este órgão nasce logo a seguir ao 25 de Abril e nasce logo a seguir ao 25 de Abril com uma composição de juízes. O primeiro Conselho Superior da Magistratura era composto apenas por juízes. Eu não digo que não. Na vontade de alguns juízes, esta composição não devesse manter-se. Ou que, na vontade de alguns segmentos da magistratura, de facto, a maioria dos juízes devesse manter-se, enfim. E se olharmos para alguns Conselhos Superiores de Magistratura da Europa, é evidente que essa realidade ocorre em alguns países, mesmo países da comunidade. Portanto, essa situação veio a ser alterada, enfim, em 1977, creio eu, portanto, em que o órgão passa a ser composto por juízes naturais, e por membros naturais e presidido pelo Presidente da República. Portanto, o Conselho de Magistratura foi presidido pelo Sr. Presidente da República até à primeira revisão constitucional de 82, portanto, e aí também com maioria de juízes. E nos elementos naturais, com os elementos naturais, constavam quatro elementos indicados pela Assembleia da República, enfim, creio, o Provedor de Justiça, e presidia o Sr. Presidente da República, e o Vice-Presidente era então o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Esta fórmula, que hoje vigora ainda, resulta da primeira revisão constitucional de 82. Portanto, e é nessa altura que efetivamente se define que a composição do Conselho terá a estrutura que tem hoje, com uma particularidade. O Sr. Presidente da República tinha o direito de indicar dois nomes, um dos quais tinha que ser juiz. É evidente que em 97 essa obrigatoriedade cai e há aqui a possibilidade do desequilíbrio dos elementos não-juízes superarem, do número de elementos não-juízes superarem o número de elementos juízes. Portanto, o Sr. Presidente Jorge Sampaio manteve a regra de nomear um juiz, recordo que na altura era o Conselheiro Sampaio da Nóvoa, e um não-juiz, e portanto, e a maioria mantinha-se do lado dos juízes, portanto, a partir do mandato do Sr. Presidente Cavaco Silva, a situação alterou-se. E ele, pela primeira vez, nomeia dois não-juízes, e o número de não-juízes no Conselho supera o número de juízes no Conselho. Esta é a composição, se perante ela, portanto, se vossas excelências me perguntarem quem tem mais eficácia dentro do Conselho, quem tem mais intervenção nas discussões, eu não diria que eram os juízes. Nem diria, em circunstância nenhuma, que as intervenções dos senhores juízes possam, de algum modo, ser, portanto, isto resulta da minha prática, de facto, e da minha experiência, possam, de algum modo, ser preponderantes sobre as dos elementos que não são juízes. Eu entendo que, efetivamente, os senhores juízes estão sempre à espera. A intervenção dos membros não juízes é intensa, quer nas discussões, obviamente, nas deliberações também, portanto, mas as discussões são intensas, o empenho na discussão é intenso, o estudo das questões é intensa. Se me disser se o que se passa hoje era exatamente o que passava há 15 anos, talvez essa intensidade e esse progressivo refrescamento daquele coletivo com as ideias vindas do exterior da corporação, portanto, parece-me de facto serem uma evidência, o que dá ao órgão, na minha perspectiva, uma vertente ou uma leitura muito pouco corporativa, digamos assim. Mas isto por dizer que as posições dos vogais não-juízes são sempre tidas em profunda consideração, muitas vezes esperadas. É evidente que nos vogais não-juízes se espera sempre que haja, por exemplo, um especialista em direito administrativo e, de facto, a posição dele para deliberar sobre certas áreas específicas é sempre importante e quase sempre tomada em conta. Outra das questões que foi colocada foi a comunicação da justiça. A comunicação da justiça é, de facto, um problema de que todos temos consciência e de que o Conselho tem consciência também. É evidente que o Conselho organizou-se no sentido de, dentro do órgão, resolver esse problema. E tanto que esse problema, enfim, não digo que seja inteiramente resolvido, mas quem está atento às televisões vê com certeza, de vez em quando, uma senhora que é, de facto, enfim, a assessora de imprensa do Conselho, enfim, comunicar com os senhores jornalistas ou intervir em conferências de imprensa, onde, de facto, enfim, possa transmitir ao público geral e aos mídia algumas notícias do interior do Conselho. Portanto, disponibilizou a todos os vogais um curso de media training, eu também o fiz, que foi importante para todos nós, naturalmente, mas eu acho que essa capacidade comunicacional e essa necessidade comunicacional não se põe tanto ao nível do Conselho, mas se põe sobretudo ao nível das comarcas e dos tribunais. É evidente que os tribunais deveriam ter esse apetrechamento comunicacional para falar com os mídia e para transmitir ao exterior, por palavras entendíveis pelo público em geral, aquilo que se passa no interior da justiça, que é, enfim, e que se pretende cada vez mais transparente, sem preservar coisas essenciais, como segredos de justiça, reservas e outras questões dessa natureza. Mas, de facto, é uma preocupação que o Conselho tem, portanto, que tem abordado e presumo que irá abordar com mais intensidade nesta sua nova composição, de criar meios adequados de comunicação a funcionar junto das presidências das 23 comarcas. Para já, enfim, há muito mais matérias, mas sobre todo.
Peço desculpa, é que eu peço imensa desculpa, mas eu tenho outra prova na faculdade às 5:30 e como isto está a demorar um bocadinho, se não se importarem os meus colegas de eu antecipar, eu poderia responder agora, senão eu terei mesmo que sair às 5:10, 5:20, tenho mesmo que sair, não é?
Não havendo inconveniente ninguém, a doutora Ferreira Leite.
Peço imensa desculpa e agradeço, mas de facto eu faço muitas coisas. Pronto, sou professora, sou advogada, faço parte das comissões, uma do Conselho da Europa, também faço parte de uma associação feminista. O meu tempo é precioso no sentido em que eu tenho que o gerir de uma forma muitíssimo cuidadosa e portanto quero-me concentrar no essencial. E aqui no que diz respeito ao essencial, às coisas que me dizem respeito e às quais faz sentido responder, são duas essencialmente. O receio do Sr. Deputado Fernando Grão no que diz respeito à aculturação, e eu penso que o mais importante aqui é saberem qual é a minha orientação como membro do Conselho Superior. Eu posso dizer, não tendo experiência no exercício da função, portanto nunca se sabe, que sou bastante resistente à aculturação, na medida em que, apesar de estar há 41 anos a viver em Portugal, não gosto de futebol, não gosto de fado, não bebo café, não sou católica, e portanto todos os esforços de aculturação que têm sido feitos pelo meu país e a minha sociedade têm sido fortemente frustrados e, portanto, tenho pouco receio que fique muito suscetível, vulnerável, esse processo de aculturação. O que não quer dizer, obviamente, que não se respeitem, na medida daquilo que faz sentido, as tradições institucionais e, obviamente, as orientações. Aliás, eu sei que sou conhecida por ter um discurso muito crítico da magistratura, mas sempre que tenho falado do assunto, tenho também sempre dito, em várias intervenções, que o haver algum conservadorismo no bom sentido da palavra na magistratura é uma coisa positiva e é algo que eu vejo de forma positiva e portanto isso não está obviamente em causa. Em relação à comunicação das decisões, que eu acho que é outro tópico fundamental aqui, aquilo que me parece da avaliação e do acompanhamento que tenho feito e também ao longo dos últimos 2 anos de alguma experiência como advogada que tenho tido, é que o problema reside logo nas decisões. É muito difícil comunicar bem uma decisão que do ponto de vista da argumentação gera muitos problemas. Por melhor que seja a pessoa mais experiente em os cursos todos de marketing, há coisas que não se conseguem defender. Também em alguns desses casos, as decisões estão tecnicamente corretas do ponto de vista dogmático da aplicação do direito. As decisões até são razoavelmente justas, não todas, mas não todas da nossa perspectiva subjetiva, mas muitas até são. E o problema reside essencialmente na argumentação que lhes é colocada e no facto de não haver na argumentação alguma sensibilidade por parte de quem está a redigir para o impacto que para um leigo em direito aquela argumentação vai ter. A partir do momento em que isto acontece, depois a comunicação é muito difícil. Claro, mas é esta comunicação, logo, ou seja, aquilo que eu tenho falado com alguns magistrados sobre isso, para se gerar essa sensibilidade e até para dois pontos. Primeiro, haver talvez, eu sei, do que tenho falado com alguns magistrados, eu sei que há alguma resistência quanto a isto, mas haver até algum cuidado, por exemplo, de perceber que se calhar na decisão há uma parte mais técnica que é para o meio interno e depois uma parte de decisão que seja para as pessoas compreenderem, não é? Uma espécie de linguagem amigável ao leigo em direito na decisão. Eu sei que isso é um acréscimo de trabalho, os juízes estão supercarregados com o trabalho, portanto é uma coisa que tem que ser ponderada com muito cuidado, mas é algo que se poderia pensar. Depois, aquilo que também me parece é que a satisfação no sentido leigo da vítima é muito importante, da vítima e dos intervenientes. E eu observei isto diretamente num juiz, num processo em que intervi, e posso dizer que este juiz decidiu sempre contra mim em todos os processos, não move nenhuma amizade especial, mas considero que está a fazer um trabalho muito importante nesta medida, principalmente no penal, em que as sensibilidades são muito intensas. E numa situação em que ele tinha, de facto, que proferir despacho de não pronúncia, e portanto todo o investimento que a vítima tinha colocado no processo, todas as suas expectativas iam ser frustradas, ele teve o cuidado na sessão de se dirigir diretamente à vítima e explicar-lhe, olha, eu vou ter que decidir com base nestes critérios jurídicos que ainda não estava a decisão, que podem dar-lhe razão ou não, mas independentemente disso, a sua situação é esta, a sua razão é esta, não está em causa a sua verdade, não está em causa a sua razão, tem a sua disponibilidade de recorrer a estes mecanismos civis, por exemplo, ou a estes mecanismos alternativos, isto não é o fim do seu problema, existem outras formas, portanto, eu não estava na posição, não era advogada da vítima, era defensora do arguido, e efetivamente eu pude observar o impacto que isto teve para aquela vítima que vai com todo o seu dilema pessoal e com todas as suas expectativas para o tribunal e que de facto vai confrontar-se com... Era uma situação óbvia, havia um problema jurídico inultrapassável, não era possível contornar o despacho de não pronúncia porque a acusação não correspondia aos requisitos, e de facto dar essa sensação, portanto, passar um bocadinho esta mensagem, porque efetivamente hoje em dia todos temos que ser pedagógicos. A sociedade está de tal modo complexa e conflituosa que se não somos todos pedagógicos, as coisas não funcionam. E, portanto, também de agora dos juízes se exige uma coisa que não se exigia há 10 ou 20 ou 30 anos, que é serem também um bocadinho pedagógicos. Portanto, esse trabalho, obviamente, que não é o essencial das funções dele, mas é algo que se pode eventualmente trabalhar e acho que tenho todo o interesse em contribuir em relação a isso. E no que me diz respeito, especificamente, que penso que não será falar tanto pelos meus colegas, é só isto, também não quero tomar muito o vosso tempo e agradeço novamente que me tenham dado precedência.
Obrigado, Soutor. E quando tiver a impossibilidade de continuar entre nós, se tiver que sair, eu desejo-lhe boas festas. Dr. Pinto Ribeiro.
Presidente, vou ser muito lacónico nestas questões que foram abordadas. Para, em primeiro lugar, dizer que me esqueci, e pode ser por alguém julgado que é relevante para o efeito, esqueci-me de dizer que entre 31/1/2008 e 26/10/2009 exerci as funções de Ministro da Cultura. E lamento não ter dito, porque pode ser que alguém considere que era relevante para este efeito e, portanto, eu não gostaria de omitir nada. Claro, mas mesmo assim, quando digo currículo, acho que devia ter dito. Gostava de dizer que, de tudo o que eu vi, me pareceu muito importante referir a necessidade de dar absoluto cumprimento ao artigo 2º sobre o Estado de Direito Democrático da Constituição e, portanto, explicar que vivemos num regime de separação de poderes, num regime de Estado de Direito Democrático, em que a efetivação dos direitos, liberdades e garantias são elemento central e objetivo central da própria Constituição e que esta mesma parte é nuclear. E, por isso, gostaria de chamar a atenção, a vossa atenção, peço desculpa em resposta, que o problema de defesa da constitucionalidade cabe, ou a atenção aos problemas de constitucionalidade, cabe especialmente a esta Comissão. E cabe especialmente a esta Comissão, enquanto Comissão Primeira, Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias e dos Assuntos Constitucionais. E, por isso, acho que também cabe a esta Comissão uma especial atenção sobre a separação de poderes, sobre a efetivação do Estado de Direito e, efetivamente, a efetivação destas liberdades e garantias. E gostava de referir, para começar, que é com pena que vejo que a Constituição atribui o poder da fiscalização abstrata da constitucionalidade e da legalidade e às pessoas a que a podem requerer, ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro, ao Procurador de Justiça, ao Procurador-Geral da República, a um décimo dos deputados da Assembleia da República, aos representantes da Assembleia da República e das Assembleias Legislativas, mas não ao Presidente do Conselho Superior da Magistratura, nem ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Presidente do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, acho que o Conselho Superior da Magistratura está indevidamente representado, sobretudo quando a gente percebe que os outros órgãos que têm esta competência raramente ou praticamente nunca a exercem. E, portanto, nós ficamos sem efetivo controle, sobretudo nos casos em que nós temos, obviamente, problemas de tensão e extrema tensão sobre leituras e comportamentos constitucionais ou inconstitucionais em matéria de tutela de direitos, liberdades e garantias fundamentais, nomeadamente por parte de um dos órgãos cujo procurador-geral, isto é, cujo chefe, cujo dirigente, o Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República, tem intervenção e que são todas aquelas tensões que se colocam em termos de direitos fundamentais, o elemento nuclear em torno do qual tudo isto foi organizado, em matéria de direitos, liberdades e garantias e processo penal. E aí não se vê, digamos, nenhuma preocupação com essa tutela, com as interpretações e com as leituras, e muitos desses direitos, liberdades e garantias não podem ser defendidos porque, se houver recurso ao mecanismo jurisdicional do Tribunal Constitucional, ele só pode ser tido no fim, e muitas vezes, quando ele pode ser tido, já o despacho ao abrigo do qual esses direitos foram completamente violados, já não está em vigor, já foi substituído por outro, e, portanto, está de inutilidade superveniente. E como, simultaneamente, não se dá cumprimento ao artigo 20 da Constituição, aquele que diz no seu número 5 que será consagrada, será estabelecido constitucionalmente para a defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter a tutela efetiva em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos, aquilo que eu posso dizer é que, da mesma maneira como nós não temos paridade entre homens e mulheres, ou paridade de género nestas propostas, a Assembleia da República também não acha que deva legislar sobre esta matéria, fazendo um caso de inconstitucionalidade por omissão, que toda a gente refere, toda a doutrina refere, toda a gente sabe, e isto é essencial. Ou seja, é preciso que a própria Comissão esteja, que a Assembleia da República esteja disponível para nos ajudar a configurar o Conselho Superior da Magistratura de uma maneira em que ele possa exercer plenamente essas funções. E se não lhe atribuírem essas competências, depois serve de pouco que lá estejam juristas, ou que lá estejam sociólogos, ou que lá estejam gestores, ou que lá estejam não sei quê. Se ele tiver essas competências, certamente que o Conselho Superior da Magistratura poderá contratar e terá certamente um orçamento que ele mesmo negociará com a Assembleia da República, terá certamente um orçamento que seja capaz, este órgão, princípio de separação de poderes, não vale a pena lembrar do passado no que diz respeito ao conflito entre a separação de poderes entre o Presidente da República e o Governo em matéria de organização de orçamento no tempo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva e do Presidente da República Mário Soares, para se perceber que a não elaboração de um orçamento próprio por parte do Poder Judicial faz com que ele não tenha grandes competências nesta matéria. E, portanto, problemas de Estado de Direito, separação de poderes, garantia da efetivação dos direitos, liberdades e garantias, fica sempre coxo a partir daqui. É evidente que, ficando coxo, e tendo nós, cada um de nós, e nós em conjunto, uns poderes muito diminutos, porque a gente lê os poderes do Conselho Superior da Magistratura e os poderes que nós lá temos, quer dizer, podemos pertencer à Comissão sobre Formação, mas pertencer à Comissão de Formação não significa, por exemplo, dizer SES, não. Separação de poderes não pode haver SES. Mas é estudar direito comparado e ver se nos outros países o Ministério Público e os juízes são formados, são selecionados e formados para a mesma regra. Isto é uma coisa herdada do passado, em que havia uma carreira única de Ministério Público e juiz. Mas cá está na Constituição, não está, mas é o que nós temos. E, portanto, a verificação desta constitucionalidade daria ao Conselho Superior da Magistratura instrumentos e competência para fazer uma intervenção completamente diferente, para gerir efetivamente isto que é, que são os tribunais. Mas o facto de a Constituição ter um título quinto, os tribunais, e nesse título quinto ter vários capítulos,
como um quarto sobre o Ministério Público, faz com que a generalidade dos escritos oriundos do Ministério Público sobre esta matéria diga que o Ministério Público pertence ao Poder Judicial. Não é do Poder Executivo. Toda a gente sabe que o Ministério Público, em todo o direito comparado europeu, pertence ao poder Executivo e não ao Poder Judicial. Mas isto é a tentativa de harmonização completa e de justaposição completa de o Ministério Público e os magistrados judiciais e os juízes são a mesma carreira. Já foram até ao 25 de Abril, mas depois do 25 de Abril não se mexeu nisso, ficou e tal, depois separou-se, mas a verdade é que mantém-se na mesma. Porque se houvesse separação de poderes efetiva, eu vou dizer que não havia sequer a possibilidade das instalações físicas serem comuns. Não havia possibilidade, mas isso é uma coisa completamente perversora da separação de poderes e geradora de grande aculturação, E, claro que nós também seremos vítimas desse processo de aculturação, porque ir para estes órgãos, para partir a louça todos os dias, é uma coisa muito cansativa. Não, estou a dizer que é uma coisa muito cansativa e, portanto, quando a gente vai e tem que dizer coisas destas, e tenho que dizer que, se calhar, o Conselho Superior do Ministério Público quer uma grande autonomia dos magistrados do Ministério Público, mas, se calhar, aquilo que quer mais é uma autonomia da lei. E, portanto, é isso que mais importa, é a autonomia da lei. A gente nem sequer procura determinar qual é a norma constitucional efetivamente vigente, das interpretações possíveis. Acho que percebo tudo isso, acho que é, apesar de todas estas limitações, que acho que poderemos, se calhar, fazer alguma coisa e poderemos vir aqui, e seria com muito prazer que eu seria chamado a vir aqui, ou que se fariam coisas entre o Conselho Superior da Magistratura e a Primeira Comissão, e esta Primeira Comissão, nomeadamente para se aprofundar tudo isto, que significa a criação de um efetivo poder judicial separado dos outros poderes e que tenha um orçamento próprio, tenha uma comissão judiciária própria no Parlamento, tenha uma coisa que é diferente. E eu acho que isso é aquilo que a nossa Constituição aponta e não é isso para que nós estamos ou temos caminhado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. André Miranda.
Vou ser breve, só aqui 5 pontos que, das várias intervenções que foram feitas, que me parecem ser, enfim, mais relevantes e que, para as quais eu posso também contribuir com alguma coisa de útil. Foi importante ter aqui, da parte do Sr. Deputado Jorge Lacão, haver aqui um avivar dos traços essenciais deste novo estatuto que agora foi aprovado pelo Parlamento e que irá entrar em vigor em janeiro de 2020. Portanto, é importante que nós, enquanto membros do Conselho, tenhamos e possamos conhecer aquilo que é o pensamento que a Assembleia teve em certas matérias mais relevantes desse estatuto. Portanto, isso permitirá muito, permitir-nos-á, ao longo do nosso trabalho no Conselho, perceber realmente o sentido efetivo de algumas daquelas disposições. Também permitiu perceber que há ali desafios, ou seja, não são, enfim, visão mais profunda ou menos profunda, a verdade é que há aqui matérias que são sensíveis e que nós iremos ter pela frente. E que também, enfim, será o nosso trabalho semanal que vai moldar aquele texto legislativo que foi aqui preparado. Nesse sentido, e entrando aqui noutro ponto também aqui muito falado, que é este relacionamento interorgânico, que eu acho que é essencial e, de facto, tem que ser aprofundado, seja com os parceiros, seja com as audições aqui em sede de comissão, sobre várias matérias que possam ser relevantes, sejam projetos legislativos concretos, sejam questões de interesse geral no setor da justiça, que certamente ocorrerão e ocorrem sempre em certos momentos da nossa vida em sociedade. Mas, por exemplo, poderia ser um desafio interessante, se calhar a meio do nosso mandato, fazer aqui um ponto de situação, um balanço, seja com um seminário, seja com uma sessão aberta, em que possam vir os membros do Conselho vir um pouco dar nota daquilo que foi aquele o primeiro período e, assim, os senhores deputados também poderem perceber as nossas reflexões sobre isso. Portanto, deixava aqui essa sugestão ao Sr. Presidente, no sentido de poder suscitar esse encontro, seja um seminário, enfim, o que seja. Relativamente a outro ponto que tem a ver com a composição deste órgão, já foi aqui dito, ele hoje já é um órgão, se calhar, maioritariamente composto por membros não juízes. E há um ponto interessante que foi realmente o ponto da aculturação. Eu já tive a experiência de fazer parte de outro órgão semelhante e nunca senti esse risco de aculturação, de captura. Sempre senti-me livre naquilo e respeitado pelos meus pares. Senti um pouco aquilo que o Dr. Vítor Faria disse, que é muitas vezes há uma certa, enfim, uma certa, da parte daqueles que não são, enfim, dos magistrados, perceber qual é que vai ser a nossa posição, porque eles estão, antes de eles pronunciarem, estão a ver bom, como é que eles vão dizer, como é que eles, como é, o que é que eles vão, e isso também senti, e portanto, da minha parte, é isso que eu irei fazer, portanto, terei sempre exprimir aquilo, a minha posição de forma livre, independente, sem qualquer instrução, sem qualquer, obviamente, preocupação de estar a dar a cumprir nada que não tenha sido, não, é a minha posição, de acordo com o meu critério pessoal, que irei tratar, claro que, obviamente, com solidariedade e responsabilidade, e, portanto, e com ponderação, porque às vezes é preciso fazer ponderações, e na minha experiência no Conselho Superior do Ministério Público, houve muitos momentos de ponderação em que é necessário, às vezes até, se calhar, refletir sobre o sentido de voto e mudar o sentido de voto, porque vamos ouvindo a posição de cada um dos conselheiros, e depois, se calhar, no final, quando exprimimos o nosso sentido de voto, somos levados a mudar a nossa posição. Portanto, o órgão aí, nesse aspecto, é um órgão colegial, como todos os órgãos colegiais, permite esse enriquecimento ao longo das intervenções. Um ponto especificamente aqui, a matéria disciplinar, é uma matéria efetivamente sensível. Eu vou-vos dar nota de que a minha... foi com alguma surpresa, e aquele conselho tinha uma secção disciplinar muito, portanto, autónoma do plenário. Aqui penso que vai também acontecer isto, é inovador, não é? Portanto, vai ser uma nova experiência no Conselho Superior da Magistratura, mas no Conselho Superior do Ministério Público já existia uma secção disciplinar autónoma e foi surpresa para mim ver a regularidade com que aquelas reuniões ocorriam. Ou seja, quer dizer que havia muita matéria-prima para tratar. Com muitos magistrados que estavam ali sob a alçada do órgão. E, enfim, foi de facto, não imaginei que tivéssemos que ser chamados tantas vezes para nos pronunciarmos. Portanto, é um sinal que, de facto, enfim, que merece atenção. Vamos ver como é que vai correr aqui. Admito, e ali eu penso que há sempre matérias distintas quando se trata de matérias disciplinares. Há aquelas matérias normais que resultam das auditorias, das inspeções, que são feitas periodicamente e que, de facto, se houver problemas de avaliação que têm relevo disciplinar, tem que, obviamente, haver uma intervenção. Não sei como é que vai acontecer aqui no Conselho Superior da Magistratura, mas tive essa experiência no Conselho Superior do Ministério Público. E depois há as outras, que são aquelas que vêm de fora e, no fundo, que são as mais mediáticas, ou seja, quando é o Conselho que não pode deixar de ir atrás daquilo que é uma, enfim, que são os casos que vão aparecendo na nossa comunicação social e que, naturalmente, que não podem ser branqueados ou esquecidos, e nós teremos que chamar a atenção. E, portanto, recordo-me muito bem que no Conselho Superior do Ministério Público havia um ponto prévio sempre em todas as agendas, que era, no fundo, os conselhos são livres de colocar e de chamar a atenção para aquilo que é a sua, aquilo que escutam e que é a sua sensibilidade em termos dos temas que na nossa sociedade vão sendo chamados. E, portanto, esses são os mais mediáticos, muitas vezes é nesses que há mais pressão, mais atenção da parte até dos órgãos de comunicação social, mas, portanto, para vos dar também nota que estas matérias sensíveis muitas vezes têm aqui dois focos. Só para terminar, do ponto de vista da comunicação, pelo que eu percebi e vejo, e se há de facto neste momento, o Conselho já consegue comunicar as suas decisões, portanto, esse é um ponto, já o outro Conselho também o fazia. Eu penso que a maior preocupação que existe em termos de transparência tem, de facto, e bem como foi dito pelo Dr. Vítor Faria, que é ao nível das comarcas, em que, de facto, não há ainda mecanismos e instrumentos que ajudem aquelas entidades a conseguir comunicar, como depois também ao nível da própria feitura da decisão judicial, que ela também às vezes esquece um bocadinho esse caráter, enfim, a clareza. Eu sei que são decisões técnicas, e são escrutinadas depois até judicialmente, enfim, por órgãos superiores, mas a verdade é que tem que haver um balanceamento entre a matéria de facto, a matéria de direito, mas depois o juiz tem que saber comunicar com aquele que é o destinatário, porque de facto uma decisão que, enfim, que se torne, enfim, opaca ou que seja de difícil compreensão, depois também gera esse sentimento de apreensão pelo seu destinatário. Portanto, nós podemos, ao nível do Conselho, efetivamente tentar construir aqui mecanismos para de cima para baixo, porque obviamente o juiz é livre, é independente, ele deve procurar ele próprio interpretar esse sentimento, mas nós poderemos efetivamente, enfim, com instruções, com diretrizes, enfim, com recomendações, poder chamar a atenção para que isso possa mudar. E é, assim, é isso que eu também irei fazer no Conselho. Obrigado.
Obrigado, Sr. Doutora Telma Carvalho, querendo.
Só tenho duas questões que gostava de referir. Uma é sobre a aculturação, porque somos todos, ou consideramos-nos todos imparciais e que não vamos ser aculturados pela corporação que vamos integrar, porque no fundo é isso. Mas, e embora não tenha experiência direta neste tipo de conselhos, conheço quem já tenha e que transmitia isso mesmo, que havia uma certa aculturação das pessoas que se limitavam a aparecer nas reuniões e deixavam decidir, deliberar, no sentido que fosse. E, portanto, é importante, e eu acredito que as pessoas que estão aqui hoje, como candidatos, que têm e vão ter um papel totalmente diferente desse. E é muito importante que o tenham. E é muito importante que o facto de ser exercido a tempo parcial não seja uma desculpa para não ter tempo para perceber, para entender, para estudar e para estar por dentro de todas as questões que estão a ser tratadas. A comunicação, acho que é também uma das questões primordiais, não só das decisões do Conselho de Magistratura, mas também das decisões dos tribunais. Eu, quanto à questão da pedagogia dos juízes, muitas vezes o juiz, quando lê a sentença, faz um sumário final mais claro, não é sempre, mas faz um sumário final mais claro para as partes, de forma a explicar porque é que decidiu assim. Mas isto não acontece sempre e não acontece em todo o lado. E há zonas mais afastadas, se calhar, do centro, que não há este papel e acaba por haver depois uma comunicação incorreta das decisões. Também é importante perceber o que é que se deve comunicar, porque também não é qualquer coisa que tem que ser comunicada, não é qualquer decisão judicial que tem que ser comunicada, e a forma como reagir a determinadas decisões, porque eu acho que isso também é muito importante, e o Conselho Superior de Magistratura também tem um papel importante para reagir a determinadas decisões que é notório e público, é que aconteceu no último ano e que esperemos que não se volte a repetir. Por fim, a autonomia do processo disciplinar face ao processo criminal é muito importante. E coloca questões, embora me coloque questões, questões do princípio da inocência que podia estar aqui em jogo, mas também me parece que há sempre a idoneidade necessária para o juiz, que fica posta em causa nas situações mais claras, e se no processo disciplinar se provar que esses factos ocorreram, será suficiente para que o processo disciplinar seja decidido ou aplique uma pena, qualquer que seja ela. E também, não vou falar do caso mais recente, que todos discutem, por um lado, porque não confundem o processo criminal com o processo disciplinar e consideram que o processo disciplinar está a violar o princípio da inocência. Lá está, mais uma vez, uma falta de comunicação sobre esta matéria. E era isto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Doutora. Dr. Barradas Leitão.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito sintético, mas as questões foram muitas. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou, enfim, que pediu mais um comentário, eu diria que a questão da autonomia do processo disciplinar relativamente ao processo criminal, que está, enfim, consagrado na lei, já estava na lei anterior, mas é de muito difícil aplicação. É muito difícil aplicação porque os meios de obtenção de prova possíveis num processo e noutro são muito diferentes. Logo, há uma certa tentação para quando há um processo criminal em curso contra um magistrado, do processo disciplinar se encostar ao processo criminal à espera que a prova seja recolhida. Basta dizer que não é possível fazer buscas, não é possível fazer escutas, não é possível obtenção de prova por meios mais invasivos, digamos assim. Portanto, é natural que o processo disciplinar nessas situações, enfim, fique a aguardar o processo, o fim do processo criminal, com o risco evidente de prescrição. Não da prescrição da prescrição longa do humano, porque essa, quando há crime, passa a ser o prazo prescricional, passa a ser o do crime, não é? Pode ser 15 anos. Não é esse. São os prazos curtos, os prazos adjetivos que o procedimento disciplinar tem. Muitas vezes a tentação de aguardar pelo resultado do processo de crime faz resvalar os prazos de tal maneira que depois, de facto, não é possível exercer o poder disciplinar. Bem andou, penso eu, agora, o Conselho Superior da Magistratura, quando, num caso recente, achou que tinha que atalhar caminho e não esperar para o final do processo criminal. Mas também o Sr. Jorge Lacão falou em algumas inovações. Há uma que não referiu, mas que eu acho que não é... essa eu vejo-a no sentido negativo, que tem a ver com a avaliação dos mestrados. A avaliação dos mestrados continua a ser um problema no Ministério Público. Ainda anteontem, na terça-feira, o Conselho Superior do Ministério Público aprovou um novo regulamento de inspeções e eu tive que votar contra algumas disposições, porque me parece que o regulamento de inspeções é um instrumento muito importante e que, de facto, continua a haver graves deficiências no Ministério Público, e fiz uma declaração de voto relativamente a essas deficiências. Mas também me parece, enfim, não conhecendo em concreto, mas daquilo que leio, que no Conselho Superior da Magistratura, relativamente à avaliação dos juízes, a situação não será muito diferente. E, digamos, constato que também a avaliação dos juízes, as notas de mérito, ou seja, bom com distinção e muito bom, representam cerca de 90% do total. 90%. E eu pergunto, se há alguma organização, não digo já neste país, digo no mundo, em que 90% dos seus profissionais sejam profissionais de excelência e que apenas 10% sejam assim. Suponho que isto é uma questão perfeitamente evidente que deve haver aqui algum problema. Portanto, no entanto, a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais introduziu, penso que não estava na versão anterior, se não me engano, no artigo 36, número 2, um princípio que me parece muito pernicioso, que é, havendo duas notações de muito bom, o magistrado já não é inspecionado. Isto parte-se do princípio de que a avaliação serve apenas para a atribuição de notas e não serve para conhecimento por parte do Conselho daquilo que o magistrado faz, produz ou não produz, daquilo que está a fazer no Tribunal na sua função. Eu acho que essa é a principal... O principal objetivo do processo inspectivo é saber, é que o Conselho tenha um conhecimento daquilo que o juiz faz, ou o mestrado do Ministério Público. E se não faz, porque é que não faz? E não é só para a atribuição de uma classificação que realmente é muito útil para a progressão na carreira, mas que não se esgota o processo avaliativo na atribuição dessa classificação. Portanto, quando aqui, no artigo 36, ficou consagrado, tendo dois muito bons, já não é mais inspecionado, acho que é uma norma que a Assembleia poderá, no futuro, rever. Quanto às questões que o Sr. Deputado Fernando Negrão pôs, nomeadamente a questão da gestão realmente é importantíssima. Estes são órgãos de gestão e disciplina, por definição. No caso da experiência que eu tenho do Conselho Superior do Ministério Público, de facto as funções de gestão são exercidas pelo Conselho, pelos membros do Conselho, nomeadamente pelos membros permanentes do Conselho. Mas também pela hierarquia, a hierarquia do Ministério Público também tem funções de gestão. Portanto, há aqui uma interação entre a hierarquia e o Conselho. Por exemplo, os movimentos de magistrados, os movimentos anuais, são preparados pelos membros do Conselho. Eu tenho feito isso nos últimos 10 anos e despendo cerca de 3 a 4 meses por ano só para a preparação dos movimentos. Tanto quanto julgo saber, no Conselho Superior da Magistratura, esse tipo de gestão é feito mais por órgãos administrativos, funcionários e, portanto, eventualmente, essa componente de gestão não terá tanta relevância no Conselho Superior da Magistratura como tem no Conselho Superior do Ministério Público. Quanto ao aprofundamento dos Conselhos Superiores com os órgãos de soberania, parece-me óbvio, parece-me evidente que há todo o interesse nisso. Lembro que na legislatura anterior, os membros, o Dr. Ponte Ribeiro também cá veio, tivemos com os restantes colegas, membros eleitos para a Assembleia da República, achámos que era nossa obrigação virmos à primeira comissão dar conta da nossa experiência para, no momento em que estava a ser discutido o estatuto do Ministério Público, e de facto foi até uma intervenção que depois foi bastante polémica, porque, enfim, foi mal entendida por alguns magistrados, depois foi tudo esclarecido já num diálogo posterior, mas inicialmente foi duro, mas acho que é essa também a nossa obrigação. Somos eleitos pela Assembleia da República, devemos prestar contas à Assembleia da República, sempre que entenderem ouvir-nos. Quando entendermos nós que devemos apresentar-nos para dar explicações ou para suscitarmos questões, acho que temos a obrigação também de o fazer. Sobre o requerimento 2006, Sr. Deputado Fernando Grão, a única coisa que lhe posso dizer é que... 2016, não era, já estava a exagerar um bocadinho. A única coisa que eu posso dizer é que no Conselho Superior do Ministério Público, se demorasse mais de 15 dias a ter resposta, já seria muito tempo. É a única coisa que eu lhe posso dizer. Garanto que teria resposta. Não haveria nenhum senhor deputado, certamente, que fizesse um requerimento ao Conselho Superior do Ministério Público que não fosse respondido. Se não fosse em 15 dias, seria seguramente num mês, porque era o tempo de reunir o plenário para dar resposta. A ausência dos membros não magistrados nas reuniões, posso dar a minha experiência. Estou no Conselho Superior do Ministério Público há 16 anos e vai para 17. Participei seguramente entre 400 a 500 sessões de plenário, secção de classificações, secção disciplinar e secção permanente, que fiz parte toda. Seguramente 400 a 500 sessões. Não faltei a uma. Graças a Deus, tive saúde. Mesmo doente, cheguei a ir a sessões. Mesmo doente. Sobre outras questões, e também a questão da aculturação, enfim, eu acho que, daí tenho ampla experiência, não é, por estes anos todos, obviamente que pode haver uma certa tendência, por isso é que eu há pouco referi que achava que estava há tempo demais no Conselho Superior do Ministério Público, pode haver a certa altura uma certa tendência para mesmo os membros externos que estão assim tanto tempo começarem a ter uma visão mais interna, porque todos os dias, especialmente quem está em permanência, todos os dias é confrontado com as dificuldades da função, é natural que possa ter, às vezes, por vezes, uma visão mais interna, mas, apesar de tudo, não me queixo, penso que consegui sempre manter uma postura de intervenção, que é reconhecida, por vezes, de forma muito, diria até negativa, porque há quem entenda que era demasiado interventivo, não no Conselho, mas externamente, muitos magistrados naturalmente sentiam que havia ali um grau de exigência que poderia não ser muito, enfim, muito agradável para determinadas situações, mas eu sentia-me na obrigação de ter esse grau de exigência e tive desde o primeiro até o último dia. O último dia, aliás, será no próximo dia 14 de janeiro, quando reunirá o próximo plenário e nesse dia é que cessarei funções, embora já tenha caducado o nosso mandato. E quanto às questões também da comunicação, da disciplina que o Sr. Deputado José Manuel Poesa referiu, eu recordo-me bem da questão que suscitou e recordo-me bem das razões que estiveram na sua origem e compreendo bem os motivos que levaram a essa proposta, embora na altura, até num parecer que dei em nome do Conselho Superior do Ministério Público, tenha achado que era desnecessária essa, desnecessária essa intervenção, digamos, essa alteração no sentido de incorporar no, como fator de violação de, não propriamente de deveres funcionais, mas das suas funções, uma norma que se referisse a atitudes desrespeitosas para com a Constituição. Acho que isso decorre já da própria lei. Quer dizer, não é, obviamente, admissível que, na prática, um senhor juiz, enfim, deliberadamente desrespeita a Constituição nas suas decisões. Se o fizer, está sujeito à apreciação em sede de recurso, naturalmente. Agora, depois a diferente é o querer controlar a liberdade de linguagem dos senhores juízes. Eu aí parece-me que isso é um terreno muito escorregadio. A própria, mesmo no campo das avaliações, há de facto aqui uma diferença. Esse tipo de intervenção, eu acho que no Ministério Público é mais admissível, porque não está em causa a independência, não é? Nos juízes vejo com maior dificuldade que possa haver tentativas, digamos, de controlar a linguagem dos juízes nas suas decisões. No próprio processo de avaliação há uma diferença enorme, é que o processo de avaliação dos magistrados do Ministério Público inclui a apreciação do mérito das suas decisões. A forma como decidem é sindicável pelo Conselho e através do processo inspectivo. Nos A avaliação dos juízes não é admissível, e está expresso agora também na lei, que não é de todo admissível que a inspeção avalie o mérito das decisões. O mérito das decisões é avaliado pelo Tribunal de Categoria Superior, não é? Agora, há outro tipo de questões que, enfim, podiam levar-nos muito longe, mas que eu acho, eu compreendi realmente a intenção. De certo modo, acho que isso pode ser obtido com o bom senso de quem relata os processos disciplinares e depois de quem toma as decisões. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Dr. Vieira Cura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou primeiro fazer uma referência à intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, a propósito das inovações do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Eu devo reconhecer que o Estatuto ficou bastante melhor do que estava. Aliás, eu já sublinhei a circunstância de se ter posto o acento tónico nos deveres dos juízes, eles passavam quase despercebidos. Era direitos, deveres, prerrogativas e garantias, mas depois deveres só havia um artigo, coisa parecida. Bom, no entanto, há necessidade de algum aperfeiçoamento técnico e há algumas opções que eu tenho de respeitar, mas de que discordo. Portanto, há normas que já nasceram desatualizadas porque se continuam a referir às secções das instâncias locais e ao desdobramento das secções de competência genérica em matéria civil e matéria criminal. Já não é nada assim. Não se percebe porque é que em algumas normas se aludam e noutras ainda se mantêm as secções de má memória nos tribunais de primeira instância. De má memória porque eu sempre discordei da designação sem tradição entre nós. Mas há outros aspectos que me preocupam. Um é quanto à independência. Diz-se no artigo 4º que os magistrados judiciais julgam apenas segundo a Constituição e a lei, segundo as fontes de direito aplicáveis, naturalmente, não estão sujeitos a ordens ou instruções, isso é o núcleo da independência, salvo o dever de acatamento pelos tribunais inferiores das decisões proferidas em via de recurso pelos tribunais superiores. Mas recentemente foi criada uma figura que me deixa muitas dúvidas. A consulta prejudicial feita ao Tribunal de Conflitos. É certo que há uma atenuante para eventualmente se admitir que não há uma violação da Constituição. Porque o juiz aí não vai decidir segundo o seu entendimento da lei. Vai decidir segundo o parecer que é emitido pelo Tribunal de Conflitos. E não é em via de recurso. O que atenua as minhas dúvidas a respeito da desconformidade da solução com a Constituição é a circunstância do pedido de parecer ser facultativo. Mas isso significa que o juiz renuncia a decidir a questão de acordo com o seu próprio entendimento da Constituição e da lei? E, portanto, há aí um aspecto que, porventura, precisará de ser ponderado. Depois, em sede de alterações à proposta de lei apresentada pelo Governo, foi introduzido algo de que eu discordo frontalmente. O número 5 do artigo 8º. 8º A. Carece ainda da autorização do Conselho Superior da Magistratura, que só é concedida se a atividade não for remunerada e não envolver prejuízo para o serviço ou para a independência, dignidade e prestígio da função judicial. Linha A. O exercício de funções não profissionais em quaisquer órgãos estatutários de entidades públicas ou privadas que tenham como fim específico a atividade disciplinar ou dirimir litígios, o exercício, a linha B, o exercício de funções não profissionais em quaisquer órgãos estatutários de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, incluindo as respectivas sociedades acionistas. Fim de citação. Acho que isto é muito perigoso. Os exemplos abundam de situações que não dignificam nada a magistratura judicial, decorrentes do exercício dessas funções. Em SADs, em órgãos disciplinares das federações, eu poderia dar exemplos, até alguns da minha atividade de advogado na altura, de decisões de autênticos analfabetos jurídicos, não fossem elas ditadas por outras razões. Eu faço a justiça aos membros desses conselhos superiores, desses conselhos de justiça da Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente, que eram juízes, que eles saberiam as regras jurídicas básicas. As decisões, no entanto, não faziam transparecer isso. Portanto, acho isto muito perigoso, deixar para o Conselho Superior da Magistratura. Isto devia ser proibido por lei. Isto devia ser proibido por lei. Outros aspectos, agora mais sobre as questões levantadas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão. Se não deveria haver juristas no Conselho Superior da Magistratura? Não deveria pronunciar-me sobre isso. Só quero recordar que os candidatos não têm competência nessa matéria e cabe à Assembleia da República. A Constituição não proíbe nem obriga, é neutra desse ponto de vista. Acho que cabe ao legislador determinar se devem ou não integrar esse órgão outras pessoas que não, juristas porventura com vantagem, embora a gestão seja feita um pouco a nível dos serviços internos. Eu também não conheço o funcionamento interno. Bom. Quanto à questão da comunicação, pelo que eu conheço da forma de comunicar, há por um lado a questão da comunicação por parte do Conselho Superior da Magistratura e há por outro lado a comunicação por parte dos tribunais, embora agora os juízes presidentes dos tribunais de comarca tenham a preocupação de às vezes fazerem esclarecimentos, etc. Mas do Conselho Superior da Magistratura, realmente pelo que eu conheço, há um grande déficit a esse nível. Por exemplo, em 2014, quando entrou em vigor a Lei de Organização do Sistema Judiciário, 1 de setembro, não havia secção social no Tribunal de Relação de Guimarães. Para saber quando é que tinha sido criada, eu andei num percurso labiríntico e descobri que no dia, salvo erro, 9 de dezembro de 2014, o Sr. Presidente do Tribunal de Relação de Guimarães esteve presente no Conselho Superior da Magistratura e fez sentir a necessidade de ser criada uma secção social. Ponto final. Não se diz que a deliberação foi tomada. Foi deliberado criar a secção ou não foi? A verdade é que em janeiro aparece uma secção social no Tribunal de Relação de Guimarães. Qual é? Isto não é nada reservado, porque é que não se sabe, porque é que não consta da ata ou de um extrato de deliberações. Bom. Outra coisa, a questão da aculturação. Bom, eu estive 15 anos no Conselho Científico da Faculdade de Direito de Coimbra. Não era fácil estar lá. Quando eu entrei, havia muitos colegas mais velhos que a votação começa pelos mais novos, que perguntavam em quem, como é que iria votar o mais próximo do presidente, e, portanto, o mais velho ou um dos mais velhos. Eu nunca fiz isso. Custou-me alguns dissabores. Mas, com o decurso do tempo, eu fui sendo eleito sucessivamente. Primeiro era por inerência, mas quando, na sequência dos GIES, passou a ser por eleição, eu fui sucessivamente eleito. E na última eleição eu fui o mais votado dos não catedráticos e agregados. A frontalidade é sempre reconhecida. E eu tenciono transpor para o Conselho Superior da Magistratura essa mesma postura. E, portanto, é a garantia que eu dou da minha parte. Quanto à comunicação dos tribunais, eu bem compreendo essa preocupação, mas é preciso ter em conta que as decisões envolvem uma linguagem jurídica técnica, que não é a mesma, não corresponde à linguagem corrente. Há dificuldade de transmitir essas decisões, mas alguma coisa deve ser feita a esse nível e no Conselho Consultivo da Comarca de Coimbra tem sido posta essa questão, nomeadamente nas questões da violência doméstica, etc., tem sido salientada a conveniência de se explicarem algumas decisões nesse domínio em termos mais facilmente compreensíveis por quem não tem formação jurídica. E, portanto, eu concordo com isso, sendo certo que há aí uma especificidade de linguagem que cria sempre alguma dificuldade nessa comunicação. Bom, ainda haveria aqui mais algumas questões, mas não vou alongar.
Obrigado, Sr. Dr. Lopes Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas, até porque, enfim, a sessão já vai relativamente longa, e apenas dois, três aspectos, e portanto não quero contribuir mais para o consumo do vosso tempo nesta casa, mas apenas duas ou três notas. Primeiro, um tema que já foi muito problemático, a parte da relação do processo disciplinar com o processo penal. São dois temas típicos da dogmática penal e da dogmática administrativa, e são dois temas típicos já de uma jurisprudência relativamente estabilizada do Supremo Tribunal Administrativo na matéria. E, portanto, creio que, fazendo apelo ali também às palavras do professor José Manuel Pureza, permita-me tratá-lo mais amistosamente nesta qualidade do que na deputado, creio que essa parte da estabilização, embora com esta novidade da autossuficiência do processo disciplinar agora das magistraturas, mas creio que essa parte já estará relativamente estabilizada com a jurisprudência já recorrente do Supremo Tribunal Administrativo da matéria, que é um tema clássico e que, portanto, no, o Conselho no futuro poderá eventualmente guiar-se de algum modo com essa jurisprudência. E, portanto, a autonomização da situação disciplinar relativamente à penal e não haver, aliás, algo que um grande mestre da nossa casa, o Dr. Costa Andrade, mas não só, defende na autonomia da obtenção de provas inspetivas em relação à questão do processo penal, e no processo disciplinar são juízos autónomos que estão em causa, são dimensões ético-disciplinares que estão em causa, e portanto aquilo que é a prova no processo penal não pode ser aproveitada sob pena de inconstitucionalidade sem a autonomia do juízo próprio administrativo, que é isso que está em causa no âmbito quer da função pública em geral, quer das magistraturas em especial, e portanto creio que nessa parte a situação estará relativamente estabilizada e não trará, creio eu, grandes novidades esta autossuficiência, a não ser a boa novidade legislativa que salientou o Sr. Deputado Jorge Lacão nesta autossuficiência ao nível do regime disciplinar dos senhores magistrados. A outra dimensão, a dimensão comunicacional que suscitou o Sr. Deputado Fernando Negrão, não é apenas, evidentemente, um problema do Conselho, porque os temas são extraordinariamente sérios na questão, e aliás já foram aqui salientados e foram colocados as diversas dimensões, a dimensão processual, a dimensão institucional, a dimensão da transparência, a dimensão da proximidade com o cidadão. E, portanto, a comunicação é também um problema da Assembleia. Evidentemente que ela pode ser gerida pelos Conselhos, mas a delimitação do regime legal, dos termos da comunicação, quando se faz, em relação ao que se faz, é, antes de mais, um problema legal. Porque, evidentemente, está em causa um problema da relação da justiça com o cidadão, isso é bom, um problema de transparência, isso é bom, um problema de credibilização da justiça, isso é bom, porque, infelizmente, à frente, embora com todos os problemas que tem, à frente da justiça, está o Serviço Nacional de Saúde e está o Serviço Nacional de Educação, e depois cabe para baixo e, sem possibilidade de recuperar, está a justiça, na credibilização ou na descredibilização perante os cidadãos, e portanto acho que é um trabalho também que o Conselho TEP pode ter para o futuro. Depois, mas digo, também há aqui um estatuto legal da comunicação. Eu, com colegas, sou dirigente de um instituto que é o Instituto Jurídico da Comunicação, na Faculdade de Direito de Coimbra, temos debatido este tema várias vezes, com penalistas, com constitucionalistas, com administrativistas, e, portanto, o problema é muito mais vasto do que uma mera comunicação de uma mensagem ou de um argumento ou do fundamento de uma sentença. Permitam-me não alongar mais, mas pedi essa licença. Depois, o problema estatístico, a visão estatística da justiça. Evidentemente que tem que ter, mas há de ser algo sempre instrumental e ao serviço da melhor gestão. E não um mecanismo derrotor, redutor, quer em termos, digamos, de produção, de avaliação para as inspeções, é uma dimensão, ver a justiça por uma dimensão quantitativa é claramente redutor e é algo claramente perturbante da qualidade de justiça que nós queremos dar aos cidadãos. E, portanto, também concordo plenamente e, evidentemente, permitam uma felicitação pela abordagem que fizeram, pelas perguntas que colocaram e lamentando, evidentemente, a minha incapacidade para responder a elas. Muito obrigado.
Não é o caso, mas enfim. Doutor Elias Pereira.
Também, continuando aqui nas palavras do professor, agradecer as intervenções dos senhores deputados. Eu só sumariamente concentrava-me na questão da independência, comunicação e avaliação. De facto, as avaliações dos juízes, e todos nós sabemos, trazem um problema relativamente mesmo à participação que os advogados têm nessa avaliação. Eu, como Presidente do Conselho, o meu Conselho é modesto e pequeno, é evidente, e o meu escritório fica a 10 minutos do Tribunal, mas eu, por vezes, era chamado 10 minutos antes para me pronunciar sobre o que é que a Ordem entendia de uma avaliação do Sr. Juiz. Nem tempo, às vezes, tinha de fazer um telefonema aos meus colegas do Conselho. E, portanto, isto é um pormenor, sei que é relativo, também é discutível se os advogados devem ou não participar na avaliação dos senhores juízes e em que termos devem fazê-lo. Mas a questão da avaliação é uma questão nuclear, porque depois, nas inspeções, chega-se à conclusão que 90% são bom ou muito bom e depois são desinspecionados. Bom, esta questão é uma questão nuclear, porque, e aqui entra na questão da aculturação, que eu diria que é uma aculturação social, ou endoculturação, também, se quisermos, de uma forma mais exigente. E, portanto, a própria sociedade aceita isto com alguma passividade, esta avaliação dos senhores juízes. Muitas vezes por ignorância, mas a verdade é que é pouco discutida. E este modelo de avaliação é um dos principais problemas, na minha perspectiva, que o Conselho Superior de Magistratura poderia, eventualmente, dentro dos limites, no âmbito das suas atribuições, reequacionar a forma de participação. E qual é que eu acho que poderia ser uma forma de participação? Na nova organização judiciária, os órgãos de gestão da comarca, como sabem, tem o presidente da comarca, um juiz, o que também pode ser discutível na perspectiva da composição. Nós perdemos, ao todo, a nível nacional, 46 procuradores e juízes de excelência que estão nas atividades de gestão. Era preciso ponderar se, de facto, fosse essa, mas essa é uma questão de outra análise. Mas a verdade é que os advogados também não estão presentes nesse órgão de gestão. Seria útil, não seria útil? E o que é que isto tem a ver? Tem a ver depois com o modelo da própria avaliação. O procedimento e a comunicação da avaliação era preciso que a sociedade percebesse a avaliação dos seus juízes. É claro que isto tem limites, tem outros direitos a serem protegidos, mas a verdade é que a sociedade não sabe quando os processos disciplinares estão instaurados, ou não sabe, não tem essa consciência, ou porventura poderia ter uma melhor percepção do que é que são as sanções. E nós ignoramos, nós mesmos, advogados entre nós. E essa questão é importante. Essa é um tipo de comunicação. O outro tipo de comunicação que eu isolava desta comunicação é a das sentenças. É evidentemente que não podemos condicionar os senhores juízes a ter um determinado tipo de linguagem, mas eu penso, e relacionando com a presidência da comarca, poderia ser exigível, dentro de critérios que têm que ser naturalmente largos, mas exigível que o Presidente da Comarca, com critérios previamente definidos, só das sentenças notáveis, não só das sentenças que violam direitos fundamentais, mas trazer um quadro indicativo legal que pudesse exigir aos senhores juízes de comarca que, não por iniciativa própria e de uma forma discricionária, divulgassem a sentença, mas divulgassem-na com um certo caráter de legalidade, porque também a pedagogia social, e estamos na casa do povo, a justiça faz-se com pedagogia. E a pedagogia não se faz com linguagem, com extratos de latim. Infelizmente, hoje, cada vez mais em desuso nas sentenças, mas a verdade ainda algumas vezes existe, mas faz-se com linguagem simples. Eu penso que era exigível a um órgão de gestão de comarca que tivesse uma linguagem acessível para a generalidade dos cidadãos. E eu penso que isso era recomendável. E, portanto, e esta situação é altamente grave porque isola cada vez mais a justiça dos cidadãos e isso viola o procedimento e o respeito que a Assembleia da República e que os senadores têm no sentido de democratizar a justiça. Por isso eu concluía, como iniciei, que a comunicação será importante para a democratização da informação da justiça. E, portanto, e o Conselho Superior de Magistratura, na minha ótica modesta e como suplente eterno que serei, mas a verdade é que a questão que se põe aqui é a democratização e a transparência. cada vez condicionar mais a transmissão das decisões do Conselho, as atas, não sei porque é que vão ser fechadas, porque é que não vão ser divulgadas as atas do Conselho de Suprema Magistratura, num portal, hoje em dia, tudo é digital e informativo, porque não, já o serão eventualmente, mas, por exemplo, para a sede de comunicação com os advogados, haver também algum debate, e eu estou a ser cooperativo na minha intervenção, mas é intencional e deliberado, porque eu acho que há um desequilíbrio entre agentes judiciários. Na prática existe, com prejuízo do cidadão. Vamos ser claros, com todo o respeito dos deputados, alguns estão advogados, e eu, a questão é que há entre os agentes judiciários, procuradores, juízes e advogados, há um desequilíbrio entre procuradores e juízes. E, portanto, isto tem a ver com o sistema e tem a ver com o Estado de Direito. Claro que eu estou a extravasar-me da reflexão e peço desculpa por isso, mas concluo como comecei, que, de facto, a transparência, a gestão da comarca, a relação que o Conselho de Suprema Magistratura pode ter com os órgãos de gestão de comarca, pode ser, a nível da primeira instância, uma forma de aproximar a justiça do cidadão. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Por último, doutor Paulo Valério.
Bem, procurando cumprir com a máxima brevidade esta minha função de carro vassoura, devo-lhe o seguinte, e porventura não terei assim tanta coisa para acrescentar. Quanto à comunicação, sim, naturalmente que é importante fazer esse esforço para fazer chegar as decisões da justiça às pessoas que muitas vezes não as compreendem, mas naturalmente temos que fazer isto sem cair na asneira de infantilizar aquilo que é a linguagem da justiça. Ou seja, há uma coisa que é a dimensão, digamos, da função jurisdicional, a construção das sentenças e a sua fundamentação, que é aquilo que é, enfim, também não se pede aos médicos que diagnostiquem como se nós fôssemos muito pequeninos, portanto também não se pode pedir isso aos juízes. Agora, o que é importante, o que eu julgo que é fundamental do ponto de vista da comunicação, é que as pessoas, no final, percebam pelo menos se ganharam ou se perderam a sua causa. E muitas vezes o seu advogado e aqueles que são advogados, por vezes, confrontam-se com isso. Os nossos clientes, no fim de lerem as sentenças, muitas vezes ainda têm que nos perguntar se, no fim de contas, doutor, então, mas eu, no final, ganhei ou perdi. E isto tem que deixar de acontecer. Portanto, há um lado que tem a ver com a função jurisdicional normal, não se perdia nada se no final das sentenças se explicassem três frases às pessoas se ganharam ou se perderam, porque elas muitas vezes não sabem. Já se resolveria um grande problema de comunicação. Por outro lado, não podemos achar que a comunicação, enfim, é uma coisa que resolve tudo. Às vezes temos esta tentação na justiça, também um bocadinho na política, que é as coisas estão bem, temos é que comunicar melhor. E às vezes há coisas que, por melhor que se comuniquem, não chegam às pessoas porque são incompreensíveis e porque não estão bem. Portanto, temos que procurar resolver esse tema também. E, finalmente, um bocadinho aqui o reverso da medalha. Também há casos em que temos excesso de comunicação. Também temos excesso de comunicação dos tribunais. Todos os dias temos processos, enfim, a serem discutidos na praça pública, temos até magistrados a discutirem processos que lhes são confiados na praça pública e nas televisões, e, portanto, também há casos em que esta aparente inabilidade de comunicação se transforma, enfim, em habilidade de comunicação e em capacidade de o fazer, até sem, aparentemente, beliscar aquilo que são os deveres dos magistrados enquanto tal. Portanto, a comunicação é, enfim, um monstro com várias cabeças, porque nós temos que olhar com algum cuidado. Retomando o tema da captura, apenas para dizer o seguinte, naturalmente que há aqui uma dimensão que tem a ver com aquilo que é o sentido ético, a dignidade e o caráter de cada uma das pessoas que assumem estas funções e, portanto, nada disso está em causa. Eu diria talvez que, passando um bocadinho a bola para o outro lado, que é necessário também um certo reforço de legitimação por parte desta Assembleia e desta Comissão junto das pessoas que integram o órgão. Ou seja, nós hoje, necessariamente fruto daquilo que são as idiosincrasias próprias do Parlamento, a sua atividade, que também foi assim há 3 anos, compreendemos que, de alguma maneira, todos estamos em contrarrelógio a tentar dizer alguma coisa sobre aquilo que, afinal de contas, vamos fazer, aqueles que ocupem essas funções, do ponto de vista efetivo, no Conselho Superior da Magistratura. E eu diria que, para além desta dimensão ritual e regimental que existe e que necessariamente tem que acontecer, é a segunda vez que estou numa sessão desta natureza, se calhar é importante fazermos um esforço para que esta accountability aconteça não só para este cumprimento inicial, mas que permita ao longo dos mandatos uma dialética que permita uma verdadeira conexão, digamos, de sentido, de intenção, de debate, de reflexão entre estas pessoas todas. Se mantivermos as coisas numa dimensão muito ritual, bem, viemos cá todos e faremos o melhor para cumprir aquilo que é a nossa missão cívica, mas naturalmente ficará muito para dizer, não da minha parte, mas certamente da parte de muitos dos meus colegas, muitas coisas terão ficado por dizer e esse esforço vale a pena fazer-se. Finalmente, e quanto à nomeação dos juristas, não tenho nenhuma objeção relativamente a isso. Acho que não tenho, digamos, não me é pedido, nem faz parte das minhas funções decidir o que quer que seja a esse propósito. Agora sim, se me pergunta se do ponto de vista pessoal eu acho que há algum problema nesse refrescamento, se acho que os juristas precisam às vezes de arejar as suas perspectivas na comunicação com outros profissionais, ou se precisam, eu preciso, muitas vezes convivo com vários advogados todos os dias fechados num escritório e bem precisamos de fazer isso. Portanto, enfim, é uma mera opinião pessoal que não tem muita relevância, mas já que foi pedida, está dada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumpre-me agradecer não só a disponibilidade, mas acima de tudo a frontalidade com que responderam a todas as questões e a capacidade que tiveram para partilhar connosco algumas das vossas reflexões sobre os assuntos que foram colocados aqui pelos senhores deputados. Penso que fica claro, depois de ouvir este painel de candidatos, que não vos falta conhecimento, nem faltará seguramente convicção na defesa das vossas ideias. E espero que, se merecerem a confiança amanhã na eleição da parte dos senhores deputados, do conjunto dos senhores deputados, não vos falte também a capacidade de sobressaltar a magistratura, porque a função dos membros não magistrados e dos membros eleitos pela Assembleia da República é também provocar, no bom sentido, o sobressalto da instituição tão importante no Estado de Direito como é a magistratura e a função que o Conselho Superior de Magistratura tem nessa matéria. Muito obrigado. Obrigado, senhores deputados, também. Encerramos aqui a audição.